Começo por agradecer a presença do Sr. Ministro de Estado das Finanças, a presença do Sr. Secretário de Estado do Orçamento, o Sr. Secretário de Estado do Tesouro. É um prazer tê-los cá hoje de novo, naquela que eu penso que será, porventura, a última vez que a Comissão de Orçamento e Finanças recebe a equipa do Ministério das Finanças. Esta é uma audição conjunta da Comissão de Orçamento e Finanças e da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Administração Pública, e é uma audição que se insere no âmbito do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República. Tem como tema central, embora não exclusivo, o relatório de orientação política orçamental, mas como é norma, no âmbito desta Comissão não há temas restritos e, portanto, toda e qualquer matéria, no âmbito, obviamente, da Comissão, poderá aqui ser tratada, embora o enfoque primacial seja naturalmente conferido ao relatório de orientação de política orçamental. O Sr. Ministro irá fazer uma exposição inicial, pelo tempo que entender pertinente e adequado, e depois teremos, como habitualmente, duas rondas de perguntas. Uma primeira ronda de 10 minutos a cada grupo parlamentar e uma segunda ronda de 5 minutos. Peço aos senhores deputados o máximo rigor no cumprimento dos tempos, não só por força da agenda do Sr. Ministro, que tem compromissos inadiáveis e, portanto, a reunião não se pode prolongar, mas também e sobretudo porque a nossa agenda é uma agenda longa. E sendo uma agenda longa, é fundamental que, efetivamente, que respeitemos os tempos concedidos para que, efetivamente, possamos levar a bom porto o cumprimento do nosso calendário de trabalhos. E assim sendo, vamos então iniciar a nossa reunião. Sr. Ministro, Secretário das Finanças, tem a Vossa Excelência a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Procurando contribuir para uma maior celeridade e eficiência na nossa gestão de tempo, eu, só para que não digam que não disse nada na abertura deste debate, direi algumas palavras muito breves e depois podemos entrar de imediato no debate. Seria tão somente de salientar o contexto em que este relatório de orientação da política orçamental é apresentado. É um relatório que, no fundo, descreve aquilo que é ou que são as perspectivas do Governo quanto à evolução da nossa política orçamental até ao final deste ano. E é um relatório que dá conta de alterações significativas no quadro de referência, alterações essas que têm essencialmente a ver com os desenvolvimentos registados na economia mundial e com as suas consequências sobre a economia portuguesa. Eu recordo que desde o início deste ano, as principais organizações internacionais procederam a revisões muito significativas das suas perspectivas de crescimento, quer para a economia mundial, quer para as principais economias, entre as quais economias que são importantes parceiros comerciais de Portugal. E, em resultado dessas revisões em baixa do crescimento mundial e dos nossos parceiros, a procura externa relevante para a economia portuguesa vai, de facto, registar ao longo do ano 2009 uma contração bem mais acentuada do que aquela que se previa no início do ano. Recordo que no início do ano a previsão era de que a procura relevante para a economia portuguesa se iria contrair em 2,8%. Em virtude destas novas previsões dos organismos internacionais, nós prevemos agora que a procura externa relevante para a economia portuguesa irá sofrer uma contração de 11,6%. Ora, isto quer dizer que teremos um efeito mais significativo, negativo, na nossa produção interna e que as consequências sobre a dinâmica do emprego e do desemprego serão também mais acentuadas. Daí o assentarmos o nosso enquadramento da política orçamental numa previsão de um crescimento negativo do PIB em 3,4%, previsão essa que, contrariamente às previsões anteriores relativas à economia portuguesa, tem já em conta os dados referentes ao primeiro trimestre que foram divulgados pelo INE no final da semana passada. Prevê-se também um agravamento do desemprego, que a previsão anterior era de 8,5%, prevemos um agravamento para 8,8%. O agravamento desta conjuntura económica não deixará de ter um efeito orçamental. E o efeito que é aqui posto em evidência neste relatório, em comparação com a situação orçamental resultante do orçamento suplementar aprovado no início deste ano, é um efeito que resulta do funcionamento, essencialmente, dos estabilizadores automáticos. Não há aqui despesas adicionais, não há aqui agravamento da despesa prevista relativamente àquela que consta do orçamento suplementar. Há aqui, isso sim, o ter em conta do efeito do agravamento desta conjuntura sobre a evolução da receita fiscal, através dos estabilizadores automáticos e também, em parte também, efeitos sobre a receita de algumas decisões de política que têm designadamente a ver, têm a ver com o aumento ou a aceleração de reembolsos de determinados impostos que entendemos importantes para aliviar quer os orçamentos familiares, quer o orçamento das empresas. Portanto, estamos perante um quadro orçamental em que a despesa está limitada, a despesa está controlada e a execução até final de abril denota esse controle da despesa. É um quadro orçamental em que o déficit se agrava de 3,9% para 5,9% do PIB, em virtude da operação desses estabilizadores automáticos e das consequências dessas decisões de aceleração de reembolsos que há pouco referi, sobre a receita. Termino dizendo que o Governo continuará nesta linha de orientação de política de combate à crise, de apoio, de estímulo à economia, de apoio às empresas, em particular de apoio ao emprego, tendo em vista limitar os efeitos que esta conjuntura poderá ter sobre o desemprego, mas leva a cabo um combate à crise com opções nos permitem também estar melhor preparados para os desafios que teremos na saída da crise. Isto é, nós temos que assegurar condições para que, uma vez terminada a crise, possamos proceder a uma consolidação orçamental e ao reforço da sustentabilidade das finanças públicas tão cedo quanto possível, mas ao mesmo tempo também temos que prosseguir com políticas que reforcem reformas importantes na nossa economia, que estimulem o crescimento, porque a saída da crise e, em particular, o reforço da sustentabilidade financeira requer um crescimento mais forte e daí que tudo o que possa ser feito no sentido de aumentar o potencial de crescimento e, designadamente, através do reforço do investimento, e quando falo em investimento, falo no investimento total, público e privado, é fundamental para que criemos condições de crescimento mais favoráveis na saída da crise. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro do Estado das Finanças, pelas suas palavras iniciais. Agradeço também a presença do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que entretanto chegou, e vamos então iniciar o debate, começando pelo PSD. Sr. Deputado Duarte Pacheco, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado, caros colegas. Estamos, como disse o Sr. Presidente, a analisar o relatório de orientação da política orçamental, no entanto, com uma agenda que é aberta e há outras matérias que, de certo, todos nós iremos colocar ao Sr. Ministro. Tenho um conjunto de cinco matérias que gostava de abordar com o Sr. Ministro do Estado das Finanças. Primeiro, sobre o relatório de orientação da política orçamental. E, Sr. Ministro, permita-me que diga que vossas excelências são candidatos com força ao Prémio Nobel da Literatura deste ano. Porque num curto espaço de 6 meses, apresentar 3 obras de ficção é algo que é de realçar. E, portanto, gostava de homenagear a vossa criatividade, a vossa imaginação e a vossa arte para apresentar este conjunto de documentos num tão curto espaço de tempo. E isto, Sr. Ministro, resulta de apresentarem cenários que, no momento em que são apresentados, já ninguém acredita neles. Nós não estamos a falar, Sr. Ministro, da incerteza ou de acontecimentos que, a posteriori, podem pôr em causa as projeções iniciais. Isso ninguém está livre que tal não aconteça. Agora, a questão é, no momento em que são apresentados, já ninguém acredita naquilo que está apresentado aos portugueses e, portanto, temos uma falta de credibilidade intrínseca a este tipo de documentos. O exemplo que nós poderíamos apresentar, já não estou a falar do Orçamento de Estado para 2009, já não estou a falar do Orçamento Retificativo, olhemos agora então para o relatório da orientação da política orçamental. Não é por acaso que, por exemplo, sob a projeção do crescimento da economia, o relatório apresenta-nos o cenário que é o mais otimista de todos aqueles que as várias organizações nacionais e internacionais têm vindo a apresentar. Quando os dados até do primeiro trimestre denotam um crescimento homólogo que já evidencia uma recessão superior àquela que é assumida pelo governo. Mas temos ainda então um valor que é mais gritante, que é os dados do desemprego. É que a projeção que aqui é assumida para o desemprego já está neste momento, com os dados do primeiro trimestre, completamente desacreditada. E estamos a falar daqueles que estão registados. Porque se fôssemos falar também daqueles que não procuraram emprego nos últimos meses, já estávamos com uma taxa superior a 10%. Já estamos com mais de 580 mil pessoas desempregadas. E um terço dos quais, 170 mil, que nem sequer recebem subsídio de desemprego. E a questão que se coloca é se isto não vos preocupa. Porque a sensação que dá é que há aqui trabalho para a estatística. Todos nós já sabemos que de vez em quando aparecem apagões informáticos, oportunos apagões informáticos. Ora bem, eu compreendo, Sr. Ministro, que pode estar a querer acreditar que vão acontecer mais apagões informáticos. Mas então eu dizia que devia ter sido mais ambicioso. E em vez dos 8,8, porquê que não pôr 7, 6, 5? Pelo menos era a ambição e acreditar que os apagões informáticos ocorrem no momento certo para que os dados ocorram de acordo com aquilo que está previsto pelo governo. Sr. Ministro, quando a taxa de desemprego hoje já está em 8,9%, em que o próprio governo reconhece que haverá uma recessão de pelo menos 3,4%, dizer que a economia nos próximos meses desata a criar empregos de modo a que a taxa final fique abaixo daquela que estamos hoje, é inacreditável. E eu faço jus que nem o Sr. Ministro acredita naquilo que aqui diz. Ora bem, a verdade é que depois, ou a realidade, é que como o Governo tem esta dificuldade em conviver com a palavra verdade, ao afirmar que o desemprego vai, afinal, baixar, no momento de recessão, a conclusão óbvia é que não há mais nada a fazer, as medidas que estão apresentadas estão em marcha, não é preciso apresentar nada mais. E aí perguntamos, Sr. Ministro, que medidas? Ou se estamos também aqui perante mais uma manipulação? Porque, Sr. Ministro, das duas uma, nós aquilo que assistimos, e os portugueses sabem, não é preciso ser alguém que siga a política com muita atenção. Qualquer português percebe que todos os dias o governo tem novos anúncios. Há um debate parlamentar, há uma entrevista televisiva e sai da carteira, sai da cartola, mais um anúncio, mais uma medida. Ora bem, isso corresponde a milhões e milhões e milhões. E das duas uma, Sr. Ministro. Ou essas medidas são meros anúncios sem concretização, e isso seria uma farsa, ou essas medidas estão a ser implementadas e são para ser implementadas. Se assim for, acarreta despesa. E aquilo que é paradoxal é que aquilo que nos venham dizer é: nós anunciamos todos os dias medidas, mas, no entanto, a despesa final até vai ficar abaixo daquilo que estava inicialmente previsto. E eu volto a perguntar se alguém acredita nisto. A menos que elas estejam a ser pagas através do Orçamento da Segurança Social. E aí, a questão é, se o Governo utiliza o Orçamento da Segurança Social para fazer face às medidas anticrise, está a pôr em causa a sustentabilidade do sistema e as pensões dos portugueses. O que é inaceitável também, Sr. Ministro. E, portanto, Sr. Ministro, das duas uma, como é que... De onde é que vem o dinheiro para todos estes anúncios? E para onde é que se destina o dinheiro de todos estes anúncios? Porque quando nós constatamos, quando nós conversamos com as empresas, com as confederações patronais, com as confederações empresariais, aquilo que elas se queixam é que não têm acesso, não têm notícia no concreto de receber esse tipo de apoio. E, portanto, Sr. Ministro, os portugueses têm o direito de saber como é que está a ser executado, se está a ser executado, todo o conjunto de anúncios que têm sido anunciados sucessivamente por este Governo. E o Sr. Ministro tem a obrigação de informar o Parlamento dos portugueses como é que de onde é que vem o dinheiro para esse conjunto de medidas e para onde é que se destina e a quem é que se tem destinado esse dinheiro. E, Sr. Ministro, se não quiser transmitir esta informação e se ocultar a transparência na informação destes dados, nós estaremos forçados a criar uma comissão que acompanhe e monitorize e fiscalize como é que o Governo está a aplicar os dinheiros que anuncia para a superação da crise em que estamos mergulhados. Agora, Sr. Ministro, paralelamente a isto, há aqui, de novo, a relação com a verdade. É que, sendo a transparência, a clareza, algo fundamental, o Sr. Ministro pode refugiar-se numa questão técnica para evitar um orçamento retificativo. Nomeadamente que o valor do endividamento ficará abaixo daquilo que está autorizado. Mesmo que para tal, reduza a despesa. Aqui, os papéis. Reduza a despesa para poder dizer, nós estamos abaixo, não precisamos de orçamento retificativo. Claro que todos nós já percebemos. Mais cedo ou mais tarde, possivelmente depois de eleições, esse orçamento terá cá vir. Não resta dúvidas. Mas aquilo que nós dizemos, Sr. Ministro, é que a clareza obrigava a que houvesse um orçamento retificativo. Porque ficava claro para todos os agentes económicos, para todos os portugueses, como é que o dinheiro dos impostos de cada um vai ser aplicado. Porque não é normal que um governo que inicia com um déficit baixo, que de repente o tem que aumentar para 3,9, que agora já assuma que vai ficar nos 5,9. E continua a dizer que não tem que debater em sede orçamental com o Parlamento e com os portugueses o modo como esse valor foi alcançado. Finalmente, Senhor Ministro, duas questões que eu não gostaria de deixar de colocar que têm a ver com a ajuda às empresas. No momento de crise, inequivocamente, as empresas vivem dificuldades. E vivem também dificuldades para fazer face às suas obrigações fiscais. Ouvimos ainda recentemente o Sr. Ministro dizer que irão estudar soluções, como é óbvio, ninguém está a falar de perdão fiscal, mas que irão ser estudadas soluções para fazer face à situação de crise que as empresas estão a viver. E aquilo que nós dizemos é, Sr. Ministro, porque é que não aceitam as nossas propostas reiteradamente apresentadas nesta Casa, por vezes desmentidas, desacreditadas por vós, outras vezes postas em prática no dia a seguir, nomeadamente, Sr. Ministro, compensação de créditos, eliminação do PEC, alterações das regras do IVA, tudo questões que ajudavam financeiramente as empresas que estão em dificuldade, sem pormos em causa que têm que pagar os seus impostos e todo o seu tipo de contribuições. Segunda questão, Sr. Ministro, pagamento das dívidas do Estado. O Sr. Ministro se havia medida para ajudar a liquidez das empresas, é que o Estado pagasse aquilo que deve. Há um programa em curso. As empresas dizem, nomeadamente as empresas de obras públicas, que continuam por receber mais de 1.800 milhões de euros. E aquilo que é respondido, através de um comunicado, de uma nota de imprensa do Ministério das Finanças, que, Sr. Ministro, é um atentado à inteligência das pessoas, é dizer, mas só se dirigiram a nós poucas empresas a pedir para lhes pagarmos. Ó Sr. Ministro, nós sempre dissemos, que quem deve paga, ponto final. Não é dizer, eu devo, mas vocês venham à loja do cidadão, apresentem requerimentos, justifiquem que nós vos devemos e nós depois analisaremos os documentos para ver se vos podemos pagar. Ó Sr. Ministro, assim não é forma de fazer política. O ideal era que pagassem, e pagassem a tempo e horas, e que o programa, aliás, o próprio Governo diz que foram pagas mais de cerca de 1.800 ou 1.900 milhões de euros, mas eles estavam em dívida mais de 3 mil milhões. E, portanto, é o reconhecimento inequívoco que falta pagar muito às empresas. Duas últimas notas, Sr. Ministro. O Governo recuou, e recuou bem no perdão das multas aos reformados que não tinham entregue uma determinada declaração. Eu quero lamentar, foi a arrogância com que o assunto foi tratado desde o início. Última questão. Os dados do primeiro trimestre, apresentados no ROP, evidenciam que o Serviço Nacional de Saúde já tem uma performance negativa em relação ao ano passado de mais de 70 milhões de euros. E aqui a pergunta é, Sr. Ministro, se acha que a situação também aqui estará sob controle. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Pacheco. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Vítor Batista, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. E a primeira observação é que nós estamos aqui a debater um relatório de orientação da política orçamental e, em boa verdade, isto vem no cumprimento da lei de enquadramento orçamental, mas esta lei de enquadramento orçamental tem verdadeiramente uma lacuna, é que este relatório de orientação faz sentido e é essa a perspectiva da lei de enquadramento quando se pretende uma reorientação no sentido da elaboração do orçamento para o ano seguinte. E, simultaneamente, este documento costuma vir com as grandes opções do plano ou no mesmo momento das grandes opções do plano e, portanto, seria o ajustamento do próprio orçamento para o ano seguinte, relativamente às novas opções e relativamente às grandes opções do plano. Ora, sobre as grandes opções do plano, ficámos claramente a saber que faria pouco sentido qualquer documento sobre essa matéria, porque estamos num ano de eleições. Quem terá a responsabilidade de elaborar o próximo orçamento, garantidamente será um outro governo. Embora seja minha convicção de que terá o atual Primeiro-Ministro. Esta reorientação, este documento, o efeito prático não é absolutamente nenhum. O efeito prático não é nenhum, porque esta reorientação tenderia a fazer uma correção do orçamento para o próximo ano. E, portanto, a entrega do orçamento para o próximo ano é um outro momento, já depois de eleições legislativas. E, portanto, a lei de enquadramento orçamental precisa ser ajustada sobre essa matéria. Aliás, basta ouvir a intervenção do PSD, o maior partido da oposição, para compreender a inutilidade deste debate. Argumentos redondos, argumentos sem propostas novas, argumentos que eu diria até de mau gosto, como por exemplo falar sobre o Prémio Nobel da Literatura sobre esta matéria, quando estamos a falar de coisas sérias, argumentos que vêm no sentido de não compreensão, isto é espantoso, eu ouvi isto, deputado, de não compreensão porque é que o déficit previsível inicial tem-se vindo a agravar. Ora, todos sabemos que este quadro internacional de grande incerteza é um quadro, obviamente, que tem contribuído para a descida da receita, em particular da receita fiscal, que é sobretudo essa que está em causa e que se relaciona diretamente com a atividade económica. A despesa é mais rígida. Sendo a despesa mais rígida, não é possível adaptar ou reduzir a despesa. Sobretudo quando num orçamento em que cerca de 1.800 milhões, em mais de 75 mil milhões, é que se direciona ao investimento. Portanto, a despesa de funcionamento, a despesa corrente absorve mais de 95% da despesa total. Ora, quando um deputado, numa comissão desta natureza, vem dizer que não compreende o porquê do agravamento do déficit, é preocupante. É preocupante quando vem do maior partido da oposição voto a reafirmar isso. É normal e era evidente que, com a diminuição da receita fiscal, que é uma diminuição previsível de 9,4%, tendo a despesa uma rigidez, como referi, que a tendência seja para o agravamento do déficit. E a questão é de saber como é que numa situação de crise se pode sair dela. Para além, naturalmente, do contexto internacional, da procura externa, não é por acaso as nossas exportações estão a diminuir, e estão a diminuir, obviamente, porque a procura externa também está a diminuir. A crise não é só nossa, é sobretudo uma crise dos outros, e não se tem afetado com a profundidade que tem afetado naturalmente outros países. A única solução que há, me parece a mim, e isso aprende-se no primeiro ano ou segundo ano da faculdade, é naturalmente a dinamização do próprio investimento. Investimento público. Dado que, num contexto desta natureza, o investimento privado é um investimento sempre condicionado. Ora, também o maior partido da oposição contesta o investimento público. Contesta o investimento público. Por outras palavras, se o maior partido da oposição fosse governo, eu diria das duas uma. Ou faria exatamente o que nós estamos a fazer, ou não faria nada. Ou não faria nada, o que seria grave. O que seria ainda muito mais grave. E esta é uma observação, obviamente, que não pode deixar, não pode passar em claro. A primeira pergunta que eu coloco ao Sr. Ministro é uma pergunta porque me parece que a oposição no Parlamento não está interessada em contextualizar a situação nacional do resto do mundo e, em particular, do resto da Europa. E a pergunta é óbvia. Se o senhor Ministro das Finanças nos pode dar uma comparação com os países da Europa, da zona euro, a situação de Portugal relativamente à zona euro, em duas referências, no déficit orçamental e no emprego, na taxa de desemprego, porque me parece a mim que o déficit público, por um lado, e a taxa de desemprego, por outro lado, o seu andamento não é diferente e, porventura, mais moderado do que o andamento nos países da zona euro, grande parte dos países da zona euro. Uma segunda questão, quando se fala na perda de receita fiscal e quando se ouve isto do maior partido da oposição, Sr. Ministro, a pergunta parece-me normal neste contexto. Houve uma operação em tomado momento chamada Cooperação Citigroup, da qual foi responsável a atual líder do PSD e na altura Ministra das Finanças, Doutora Manuela Freire Leite. Essa operação foi a entrega de créditos fiscais em troca da antecipação de receitas. E tudo indiciava já na altura que esses créditos fiscais não existiam. Deram aquilo ou por outra. Transferiram aquilo que não tinham. E receberam antecipadamente receitas. Eu pergunto, Sr. Ministro, qual é a estimativa em se for possível, até indicar em 2008, mas para 2009 e 2010, qual é a substituição desses créditos fiscais? Qual é o montante aproximado de substituição? Porque isso também importa, obviamente, aqui para este orçamento. Este orçamento de 2009 e a situação de 2010, e já em 2008, viu-se confrontado com receitas que não recebeu, porque o governo do PSD, do CDS, recebeu antecipadamente e, para quem sistematicamente está tão preocupado com está tão preocupado, recebeu antecipadamente, e para quem está tão preocupado com o futuro do país e o futuro dos nossos filhos, é curioso como é que endossou a este governo, naturalmente, responsabilidades de receitas que receberam antecipadamente e que tinham a consciência que estavam a receber antecipadamente e que tinham a consciência que estavam a dar ao Citigroup créditos que não existiam na administração fiscal. Outra questão, Sr. Ministro, vamos ao investimento. Bom, aumentando aquilo que, por visto, o PSD não percebe, aumentando naturalmente o déficit, aumenta a dívida pública e, por isso, para 2009, sobe de forma significativa, obviamente, para 74,6. Sr. Ministro, eu julgo que era necessário mais investimento público. E mais investimento público, e por isso gostava que o Sr. Ministro abordasse esta questão, mais investimento público, sobretudo, direcionado a investimento que teria de ser feito mais tarde, ou que terá de ser feito mais tarde. Investimento de alguma conservação de alguns hospitais, investimento em algumas áreas de segurança, porque ainda recentemente fui visitar uma instituição da Guarda Nacional Republicana e constatei a necessidade de investimentos. E esses são investimentos de manutenção e conservação que terão de ser feitos mais tarde e que deveriam ser agora antecipados, ainda com endividamento, porque mais tarde teriam de ser feitos, também esses investimentos. E a pergunta que eu deixo, Sr. Ministro, é se não seria necessário agora ainda apostar nesses investimentos, aumentá-los, ainda que seja à custa do aumento da dívida pública, porque seria uma boa ajuda, não só para resolver um problema, mas também para ajudar as empresas e para ajudar a manter o emprego. É uma outra questão que eu coloco, porque me parece que faz sentido. O Governo, houve um momento que, por intervenção da oposição, acho que ficou meio, diria, da ponte. Começou por fazer uma certa simplificação administrativa e depois, em face das críticas, acabou por não simplificar mais ainda administrativamente estes investimentos. Investimentos desta natureza só fazem sentido e são necessários, obviamente, e só fazem sentido se tiver um efeito imediato ou rápido sobre a economia portuguesa. E por isso é preciso simplificar a carga burocrática. É preciso simplificar a legislação, nomeadamente a adjudicação destas obras. E a questão que eu coloco é se este novo investimento possa ser lançado, ou que possa ser equacionado, se não deveria ser acompanhado de uma simplificação administrativa para que este investimento seja rápido, seja realizável e tenha o efeito que é necessário na economia portuguesa. São os temas que eu gostaria que o Sr. Ministro abordasse quando depois das respostas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vitor Batista. Sr. Deputado Honório Novo tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou começar por cumprimentar o Sr. Ministro, Secretário de Estado. E esta audição é uma audição ao abrigo do artigo 104. E, portanto, as questões que eu vou colocar não são necessariamente relacionadas com o relatório de orientação da política orçamental. Vamos lá também, certamente. Eu começaria por um incidente ou uma informação errada prestada pela equipa das finanças no debate em plenário no dia 8 de maio na Assembleia da República. Na altura, a bancada do PCP confrontou o Sr. Ministro com as coimas aplicadas a reformados, pensionistas, com baixos rendimentos, e foi prestada uma informação de que não havia notificações nem coimas recebidas de situações inferiores a 7 mil euros. Senhor Ministro, eu sou em condições de lhe dizer que isso não é verdade. Não só houve muitas notificações de multas para rendimentos inferiores a esse valor, e já vamos a esse valor, como por outro lado Foram recebidas essas coimas. Foram recebidas essas coimas. Há dias, a Direção-Geral de Impostos veio corrigir e informar que essas coimas seriam devolvidas. Já é um avanço. Mas é um avanço que os senhores conheciam no dia 8 e que não disseram, melhor, disseram o contrário no plenário. E convinha que todos falássemos a mesma linguagem. A questão que eu vos coloco é se, para serem devolvidas as coimas indevidamente recebidas, se é preciso fazer um requerimento, porque eu tenho aqui pessoas de 100 anos, 90 anos, invisuais, doentes acamadas, e se essas pessoas vão ter que fazer um requerimento, ou se os senhores devolvem o dinheiro automaticamente. Primeira questão. E a segunda questão é esta. Porquê os 7 mil euros? Ou a situação é, tal como diz a Direção-Geral de Impostos, de que a condição fundamental para o perdão é que não tenha havido prejuízo para o Estado? Isto significa o quê? De facto, significa que pode haver um rendimento de pensionista de 8 mil ou 8.500 euros, claramente, ou 9 mil euros, claramente e documentalmente comprovado de que nunca pagou, nem paga, nem terá que pagar IRS. E então estas situações, o que é que acontece, Sr. Ministro? Vão pagar a coima? Portanto, três questões. Convém corrigir a informação do 8 de maio, convém precisar as condições de retorno das coimas e convém esclarecer exatamente o que é esta ideia de haver ou não haver prejuízo para o Estado versus plafond de 7 mil euros. Se isto é uma fronteira burocrática da área das finanças, da área dos assuntos fiscais, ou se é outra coisa qualquer. Segunda questão. O Governo anunciou há dias, o Sr. Primeiro-Ministro, a compra parcial da COSEC. Eu acho que era importante a gente discutir isto com algum detalhe. Primeiro, o pré-anúncio, ou o anúncio pelo Sr. Primeiro-Ministro deste interesse em compra, fez naturalmente disparar o preço. Isto é, o BPI, os interesses franceses associados na... Ó Sr. Ministro, depois responderá. Ó Sr. Ministro, deixe-me terminar, se faz favor. Ó Sr. Ministro, deixe-me responder. Deixe-me continuar também, depois responderá, certamente. Não, eu não ajudo. O Sr. Ministro tem os dados todos para se ajudar e nos ajudar, porque nós estamos aqui para sermos esclarecidos. Agora, o que é verdade é que basta ler a imprensa para perceber que nos dias imediatos a tendência foi de abrir a boca, como se costuma dizer lá na nossa terra, Sr. Ministro. E Vossa Excelência sabe muito bem o que é que isto quer dizer. Pedir mais do que pediriam. É isso que eu quero dizer. Sabe o que é que dá a ideia, Sr. Ministro? É que este interesse a concretizar-se desta forma, permitindo um pré-anúncio que faz desenvolver ou disparar os preços do mercado, ou que pode fazer disparar os preços do mercado, parece uma espécie de, enfim, alguma regalia caída do céu aos trambolhões, porque é uma forma de introduzir liquidez em algumas instituições que fazem parte da COSEC. E pode não ter sido essa a intenção do Governo, mas a verdade é que o efeito pode ser esse. E eu devo dizer o seguinte, Sr. Ministro. Se o Sr. Primeiro-Ministro queria intervir na COSEC, podia e devia fazê-lo através de um processo diferente. Em vez de anunciar a compra, se entendia que era uma instituição que não estava, de facto, a servir, e não está a servir os interesses das exportações portuguesas, que os está a limitar. Quem esteve esta segunda-feira em Guimarães, e há aqui deputados que se calhar estiveram a conversar com empresários têxteis, ouviram dizer cobras e lagartos sobre a COSEC e as possibilidades de segurar as exportações, que não existiam, que, não, que a coisa é que não, não avançava, que não dava seguro, que eram milhões de euros, Sr. Ministro, milhões de euros, milhões de euros, de exportações portuguesas, numa altura em que o senhor vem dizer aqui no quadro macroeconómico, naturalmente é verdade, uma queda das exportações de 2 pontos percentuais. Há uma instituição chamada COSEC que está a dificultar objetivamente as exportações. A não dar crédito às exportações. A não segurar, perdão, as exportações. E se é verdade isto, se isto é verdade, se esta instituição que domina mais de 80% do mercado não estava a responder às necessidades do país, nem das empresas, nem das exportações, se o Governo entendia intervir, devia intervir através de uma nacionalização e não de um anúncio de compra. E aí fazia uma avaliação de mercado independente, à altura da decisão, e não estava sujeita à negociação de aquisição. E, portanto, eu acho que era importante que o Sr. Ministro e o Governo nos explicasse aqui este assunto para nós termos uma noção mais completa do que se passa. Quanto ao relatório de orientação da política orçamental, é evidente que o Governo todos os anos entrega este documento com atraso. Não é este ano por ser o ano eleitoral. É nos anos anteriores entregou sempre com atraso. E se houvesse coimas por atraso, eu já disse ao Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e volto a dizê-lo, se houvesse coimas por atrasos, tal como há para os reformados, os senhores já tinham de pagar 4 anos de coimas. Nós podíamos depois perdoar, mas enfim, os senhores tinham que pagar primeiro. Pois a gente veria se os senhores metessem um requerimento para a gente perdoar, se a gente os perdoava. Está bem? Muito bem. Tem maioria absoluta, são capazes de ser perdoados, mas enfim, iremos ver. Mas a verdade é que, de facto, nunca cumpriu esta imposição de prazo prevista na Lei de Enquadramento Orçamental. Não é a primeira vez. Não é a questão do ano eleitoral, é a questão do atraso sistemático. Mas vamos a algumas questões relacionadas com o relatório. Primeiro, este relatório inscreve-se num agravamento reconhecido finalmente pelo Governo da situação da economia e da situação macroeconómica. É referido no relatório que a iniciativa do emprego, aprovada em dezembro e integrada no orçamento em janeiro, representa 0,8% do PIB. E que as medidas a nível europeu representam 3,3% do PIB da União Europeia. As medidas de âmbito nacional. E a primeira questão que se deve colocar é se, Sr. Ministro, isto, a manutenção da iniciativa para o investimento e emprego nesta dimensão, se é suficiente para fazer face ao agravamento da crise. É que a iniciativa para o investimento em emprego foi aprovada e integrada em janeiro, perante um quadro macroeconómico em que os senhores diziam que havia um crescimento negativo de 0,8. Agora, meses passados, revêem o quadro macroeconómico e corrigem tudo, no sentido do agravamento. E para fazer face a uma situação nova, mantém o mesmo nível de medidas contra a crise. Não me parece que seja adequado, racional, ou que seja a resposta que o país precisa. E, portanto, eu queria que comentasse isto, porque, naturalmente, esta é uma questão de política geral e de medidas globais contra a crise. A segunda questão tem a ver com o orçamento retificativo. Formalmente, os senhores resguardam-se na não necessidade formal da sua apresentação por não ultrapassagem do plafond das despesas, por não ultrapassagem do plafond da dívida neste momento. É verdade, neste momento é admissível que assim seja. Mas o que eu gostava de perceber é, face aos dados e às previsões, se os senhores vão ou não apresentar esse orçamento retificativo, antes ou depois das eleições. E peguemos no dado do desemprego. Os senhores prevêem agora um desemprego de 8,8. Se a tendência for no agravamento desta taxa, se até ao final do ano a taxa de desemprego evoluir para 9, qualquer coisa, 9,5, se evoluir, e o Sr. Ministro há de convir que não há um cenário absolutamente impensável ou inesperado, não será. Os senhores têm, com o subsídio de desemprego, um acréscimo muito substancial das despesas com o subsídio de desemprego relativamente ao que está orçamentado. Da ordem dos 400, 500 milhões de euros, depende. Naturalmente este é um valor sem fiabilidade. Agora, a verdade é que relativamente ao que está orçamentado, os gastos nesta matéria serão muito superiores ao que está orçamentado. Eu dei-lhe um exemplo, Sr. Ministro. Certamente poderia escolher outros. E a questão que eu lhe pergunto é se, de facto, nestas circunstâncias, não será necessário, numa altura adequada, fazer esse orçamento retificativo. E sendo, pergunto-lhe de que é que os senhores estão à espera. Das eleições para fazer imediatamente depois das eleições, antes das eleições, numa altura, adequada do ponto de vista da gestão do timing eleitoral, depois das eleições, certamente, segundo o deputado Vítor Batista, poderá ser o primeiro-ministro, mas ele não acredita que seja o mesmo ministro das Finanças. Pelo menos não expressou essa vontade tão convicta. Mas seja qual for o governo, vão ou não vão fazer uma gestão, vão ou não fazer uma gestão adequada? Eu tenho.
Sr. Deputado Nornovo.
E portanto, eu...
Nornovo.
E portanto, eu queria...
Para concluir.
E fico por aqui. Tinha uma outra pergunta, mas fica para uma segunda ronda.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nornovo. Sr. Deputado Diogo Feio.
Muito obrigado. Sr. Presidente, Sr. Ministro das Finanças, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Sr. Ministro das Finanças tem sistematicamente nos últimos meses aparecido ou a corrigir previsões ou a corrigir afirmações que vão sendo feitas pelo Governo, porque se pensarmos em toda a gestão política que foi feita desta situação de crise, nós tivemos várias fases. Tivemos uma fase até de alguma euforia, tivemos uma fase do chamado realismo, passámos depois para uma fase quase de depressão, e portanto houve vários estados de alma que o Sr. Ministro foi, expressando, mas que me parece que deviam ter sido mais sistemáticos e não com tanta variação. As previsões que apresenta para um novo quadro macroeconómico têm aspectos que merecem ser discutidos, têm previsões que consideramos irrealistas. Eu gostaria de saber, desde logo, Sr. Ministro do Estado das Finanças, como é que chega à previsão relativamente ao desemprego. Tem por completamente garantido que não vai ter que fazer mais uma revisão, ou tem por completamente garantido que o número no final do ano vai ser este que fala neste preciso momento? Qual a base que tem para esta previsão, ou então se estaremos perante uma previsão pré-eleitoral? A seguir às eleições lá virá outra previsão relativamente à matéria do desemprego. O Sr. Ministro, na curta intervenção que aqui fez, referiu um aspecto muitíssimo interessante, a importância do investimento. O investimento, neste momento, está em Portugal em colapso total. O investimento estrangeiro está a quebrar a números, como sabe, bastante preocupantes. Ao Sr. Ministro, aquilo que eu gostaria de saber é como é que analisa a política que este Governo teve virada para o investimento. Teve algum sucesso? Teve algum sucesso em relação a essa matéria? Está satisfeito? O que é que pretende que seja uma linha de futuro quanto à matéria do investimento? Até porque nós, tal como várias previsões, vamos tendo vários pacotes anticrise. Estivemos aqui com o primeiro pacote fiscal anticíclico, depois é apresentado um pacote de medidas anticrise no orçamento suplementar, retificativo, como lhe quiser chamar. Aquilo que eu gostaria de saber, em vez de, como de costume, enunciarem, porque a aposta na banda larga, porque a aposta na renovação das escolas, que efeitos é que essas medidas já tiveram? O que é que, neste preciso momento, o que é que se pode dizer que a nossa economia beneficiou com essas medidas? Com as medidas fiscais anticrise que aqui foram anticíclicas, que aqui foram apresentadas, que passavam por se ter que apresentar os pagamentos por conta mais cedo do que antes era determinado e aumento das taxas de tributação autónoma no IRC, por exemplo, eu gostava que me dissesse que análise é que faz da aplicação dessas medidas. Mas, vamos ficar por aqui ou será que ainda vamos ter uma outra apresentação de mais um conjunto de propostas relativamente ao combate à crise? É também chegada, é também nesta altura, chegado o momento para se poder dialogar um pouco sobre os efeitos que têm tido os avales que o Estado tem prestado às instituições financeiras. Houve uma determinação de natureza legal, como sabe, na discussão que aqui fizemos, que o CDS propôs e que o Governo aceitou, de semestralmente ser dada uma informação ao Parlamento sobre o andamento dos avales e dos efeitos que os mesmos estavam a ter. E aquilo que eu gostaria de saber, Sr. Ministro, era especificamente relativamente ao banco, que tem como único acionista o Estado, a evolução do crédito concedido, quer a famílias, quer a empresas, a evolução do crédito que é feito por período concedido e, fundamentalmente, se possível, quanto desse crédito foi para pequenas, médias e microempresas, como sabe, são geradoras de muito emprego em Portugal e que têm grandes problemas, desde logo, de tesouraria, problemas urgentes para resolver, e em que medida esta concessão de avales feita pelo Estado está a facilitar a vida dessas mesmas empresas. Mas, se a política de concessão de crédito da Caixa Geral de Depósitos é fundamentalmente virada para essas situações, até na comparação, por exemplo, com empréstimos que são feitos, desde logo, para investimentos de natureza financeira e bolsística. Sr. Ministro também disse na sua intervenção que passada a crise, era muito importante continuar uma política de consolidação orçamental, o continuar foi uma expressão sua, e fazer um conjunto de reformas que são necessárias para a nossa economia. É uma declaração interessante, porque quem ouvisse falar qualquer membro deste governo há uns tempos atrás, recuamos 6-7 meses, este governo era o governo grandemente reformista relativamente à nossa economia e ao modo do seu funcionamento. Vejo que hoje já faz uma declaração mais cautelosa. Não vou entrar na discussão, porque me parece pouco interesse, sobre quem vai ser o Primeiro-Ministro, quem vai ser o Ministro das Finanças. Pensando no futuro e no plano teórico, eu já lhe pus uma vez esta questão. Que conselho daria a um próximo Ministro das Finanças? E o Sr. Ministro disse assim, continuar o que nós estamos a fazer. Aquilo que eu pedi era que concretizasse. Qual o modo de sairmos da crise? Como sabe, um dos problemas que a nossa economia tem é a sua falta de elasticidade. É a dificuldade que vamos ter em sair da crise. Porque há relatórios internacionais, há publicações internacionais que dizem que Portugal vai ser, entre os Estados da União Europeia, aquele que mais dificuldades vai ter para sair da situação de crise. E esse é que é o grande problema que enfrentam as nossas finanças e a nossa economia. E em relação a isso, eu gostaria de saber qual a sua linha de rumo. é uma linha de rumo baseada em grandes investimentos públicos ou uma linha de rumo de utilização desses mesmos recursos para apoio ao setor produtivo e ao setor empresarial. Porque é por aí que, fundamentalmente, é essa a grande discussão de natureza política que, neste momento, se tem e se deve fazer. Quanto à matéria fiscal, eu tenho várias questões, mas agora queria centrar numa. Tem a ver com as obrigações declarativas. Nós, sistematicamente, nos últimos tempos, temos sido assaltados com notícias que põem em causa situações de contribuintes que não cumpriram algumas obrigações declarativas. Obrigações declarativas essas que são, no plano legal, estabelecidas, mas são de uma oportunidade muito duvidosa. Falo da questão do IVA, daquela declaração anual de IVA que se tem que fazer. Falo, depois já se terem feito as trimestrais, todas durante o ano, falo da questão dos pensionistas e reformados, está e se admite que existe uma simplificação destas obrigações de natureza legal, cuja oportunidade é muito escassa e cujo efeito para a gestão da situação fiscal dos portugueses é quase nulo. E, portanto, se está disposto a simplificar estas obrigações, depois só vêm trazer problemas aos contribuintes. Sobre a questão da COSEC, eu gostava de saber uma coisa muito simples. Sr. Ministro das Finanças, antes do Sr. Primeiro-Ministro fazer a declaração que foi feita aqui no Parlamento, houve algum contacto no sentido de se fazer esse negócio? Porque senão é uma coisa extraordinária. Faz-se a primeira aproximação para fazer um negócio publicamente na Assembleia da República. Não me parece que seja o melhor método, nem me parece que seja o método naturalmente utilizado. Aquilo que eu gostaria de saber é se foi feito e quando é que foi feito algum contacto com os atuais proprietários da COSEC no sentido da sua aquisição. Não é muito difícil, eles não são muitos, mas aparentemente há um deles que já veio dizer publicamente que não está interessado, não tem qualquer interesse em vender. E, portanto, isso ainda retira qualquer utilidade e qualquer efeito à declaração que o Sr. Primeiro-Ministro aqui fez. E, portanto, todos os dados vão sendo conhecidos, apontam para que tenha sido uma afirmação verdadeiramente irresponsável. E, portanto, Sr. Ministro, eu gostaria que nos desse alguns esclarecimentos relativamente a essa matéria, porque ela é, evidentemente, relevante. A matéria dos seguros de crédito não é propriamente uma matéria menor e nós pretendemos saber aquilo que se passa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O tempo feito. Sr. Deputado Francisco Louçã.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, eu queria colocar-lhe duas questões. Que agradeço naturalmente a sua resposta. A primeira é sobre uma matéria que esta Comissão está a apreciar e em que a opinião do Governo só foi ouvida por interposta pessoa. Aliás, sabe que ainda hoje vamos concluir o debate na especialidade na Comissão de dois projetos de lei que foram aprovados por maioria nesta Assembleia, por larga maioria, aliás, a respeito dos critérios de divulgação pública dos ordenados dos administradores das empresas cotadas e da tributação de rendimentos excepcionais, como os paraquedas dourados. O Governo tem, naturalmente, um peso grande na orientação política desta Câmara, diria mesmo um peso tutorial, e, portanto, é um princípio de transparência nós obtermos a sua opinião sobre matérias que diz respeito à condução da política económica. Durante esse debate, o Partido Socialista explicou que a sua aprovação desses projetos de lei não era um número, não era um artifício, e no que diz respeito a um deles, que é a obrigatoriedade da divulgação dos rendimentos dos administradores, acrescentou que o projeto estava incompleto porque era preciso impor a obrigatoriedade da divulgação dos rendimentos dos administradores e de todos os membros de todos os corpos sociais das empresas. Um contributo muito positivo, aliás. Na sequência dessa aprovação, criou-se um frenesim de declarações em que eu queria destacar uma pessoa que muito aprecio e que, aliás, creio que deu um contributo muito importante para a economia portuguesa, que é o engenheiro Jardim Gonçalves. O engenheiro Jardim Gonçalves veio declarar, e foi reiteradamente que o fez na imprensa da especialidade, Sr. Primeiro-Ministro, se o Sr. Ministro quiser... foi reiteradamente que o fez que, se fosse obrigatório divulgar os rendimentos dos administradores, isso criaria uma crise social, uma perturbação social. E eu não tenho dúvida nenhuma que ele tem razão. Haveria o risco de uma crise social se fossem divulgados os rendimentos dos administradores. Sabemos agora que o Partido Socialista, dentro de meia hora ou uma hora, vai votar contra a proposta que anteriormente aprovou, mas eu queria, da sua parte, uma explicação para esta mudança de atitude e para a orientação do Governo sobre isso. Por que razão, Sr. Ministro das Finanças, é que vem dar razão ao Engenheiro Jardim Gonçalves para esta prevenção contra a crise social que seria provocada pelo simples facto de saber, dos acionistas saberem, do público saber e da opinião pública em geral saber qual é o rendimento que é pago aos administradores? Tenho muito interesse em ouvir a sua opinião sobre isso, até porque o Sr. Ministro foi presidente da CMVM e a CMVM recomenda que assim aconteça. Recomenda que esses rendimentos sejam divulgados, embora não sejam, a não ser em raras empresas em Portugal. Portanto, por que razão é que acha que isto é perigoso e que a transparência, enfim, esclarecer aos acionistas quanto é que eles pagam aos seus administradores é tão perigoso? A segunda questão é sobre a recessão. O Sr. Ministro das Finanças disse a semana passada que a equipe que ganha não se mexe. Isto é certamente tranquilizador para os seus secretários de Estado, mas não sei se é muito tranquilizador para o país. Porque a avaliação que o Governo hoje nos transmitiu pela sua voz sobre aquilo que é a vitória destas políticas é preocupante. Temos uma queda da procura externa, que não se pode, evidentemente, atribuir à governação portuguesa. Temos uma queda das exportações, o que já tem um efeito importante da política interna, embora também tenha um efeito da política externa. Temos um déficit orçamental colocado em 6% e temos, em geral, uma queda do produto, que agora o Governo estima em cerca de 3,4%. Tem vindo a crescer esta estimativa, portanto já vai uma diferença de mais de 4 pontos, 5 pontos, em relação àquilo que eram as previsões de há menos de um ano atrás, e portanto percebe-se que há uma incerteza muito grande marcada por esta recessão. Portanto, deste ponto de vista, esta afirmação de que a equipe que ganha não se mexe, ou que em política que ganha não se mexe, parece preocupante. Eu queria por isso mesmo colocar-lhe problemas concretos para saber qual é a intervenção do Governo, se mexe ou não mexe sobre algumas questões. Primeira questão, a COSEC. Foram feitas várias questões, eu não a repito, a não ser acrescentar aquela que mais me interessa, que é quanto é que vai custar a compra de 50% da COSEC, visto que já se sabe que há só um acionista interessado em vender. O Primeiro-Ministro disse no Parlamento que já o tinha contactado antes, não disse que já tinha acordado as condições de venda, mas enfim, já passou uma semana, o contacto já teria sido feito antes, portanto, quanto é que vai custar? Qual é o envolvimento e o que é que isso representa? Em quanto é que o Estado vai reforçar a atividade da COSEC para permitir seguros de crédito à exportação que atualmente estão a ser recusados? E, portanto, creio, Sr. Ministro, que aceitará que essa medida deve ser dada a esta Comissão. A segunda questão é sobre um relatório do Tribunal de Contas, que veio fazer uma apreciação das parcerias público-privado na saúde. Isto diz respeito ao Ministério das Finanças, por causa do impacto orçamental desta despesa, constatando ineficiência, incompetência e desadequação destas medidas. Ora, este Governo já entregou ao Grupo Melo uma parceria público-privada na construção do Hospital de Braga, já fez um contrato no Hospital de Cascais e, portanto, prosseguiu as políticas que, aliás, inventou sobre parcerias público-privado no setor da saúde. Tem um custo, enfim, um impacto orçamental significativo, aliás, diferido ao longo do tempo também. E eu queria, Sr. Ministro das Finanças, que me dissesse se na apreciação da eficiência desta gestão orçamental entende que o Tribunal de Contas tem razão nesta recomendação que conduz ao fim das parcerias público-privado e à substituição por um outro modelo de gestão orçamental e de investimento público. Aliás, o Sr. Ministro insiste muito no investimento público. Eu gostaria de perguntar porque é que o investimento público pode servir para construir uma autoestrada ou para financiar outras operações como o TGV, mas já não serve para construir um hospital público e, pelo contrário, relega para uma gestão privada durante 30 anos de um grupo como o Grupo Melo ou outros, a gestão do hospital. Se é a mesma lógica, terá que me explicar então porque é que o Tribunal de Contas tira conclusões sobre a forma de gestão desta operação, não é verdade? Porque apreciou esta operação, não foi uma outra qualquer. A terceira questão é sobre os reformados. Sr. Ministro, queria que me confirmasse se a decisão da Direção-Geral da Contribuição em Impostos prevê a devolução das coimas só aos reformados que tenham pensões abaixo ou iguais a 434 euros por mês. E se assim for, o que eu queria era a sua opinião sobre a proposta que o Bloco de Esquerda fez, no sentido de que a obrigação declarativa dos reformados cujos rendimentos sejam exclusivamente pagos ou pela Segurança Social ou pela Caixa Geral de Aposentações sejam relevadas. Não se perceberia porque é que há uma obrigação declarativa de quem só tem rendimentos, estou a falar de quem só tem rendimentos pagos por instituições públicas. A quarta questão que lhe queria colocar neste sentido é que queria que me confirmasse as palavras do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que nos disse em plenário no Parlamento, a semana passada, que o Governo entende isentar os candidatos ao rendimento social de inserção ou ao contributo social de idosos, à contribuição social para idosos, de solidariedade, perdão, das obrigações de informação sobre a sua conta bancária e dos seus filhos. Isto está na lei, como sabe. Creio que sabe do que se trata, não é verdade? Atualmente é obrigatório um levantamento completo do segredo bancário nestes casos, incluindo os filhos familiares, dos filhos, e o Secretário de Estado disse-nos que isso deixaria de ser assim. Coisa que eu não encontrei na lei, mas, Sr. Ministro, esclarecer-me-á com a sua boa vontade se, de facto, essa norma desaparece. A última questão que eu queria colocar é sobre o sistema bancário. Há 6 meses foi nacionalizado o BPN. Há 5 meses... o Estado deu uma garantia, um empréstimo de um sindicato bancário ao BPP, na ordem de 450 milhões de euros, e daqui a poucas semanas este empréstimo vence. E, portanto, a não ser pago, como se espera, o Estado terá que compensar esses bancos em 450 milhões de euros. O Sr. Ministro das Finanças tem a percepção de que as crises do sistema financeiro têm que merecer uma resposta muito informada e muito preparada, mas muito rápida também. Não se percebe porque é que, nestes 2 casos, se arrasta ao longo de tanto tempo uma decisão sobre o destino destas entidades. No caso do BPN, ela foi nacionalizada, portanto está a ser gerida pela Caixa Geral de Depósitos, mas não se percebe qual é o futuro da marca BPN, se bem que, evidentemente, nenhum de nós desse um cêntimo por essa marca. E, portanto, há aqui uma explicação que eu gostaria do Governo. O que é que vai fazer ao BPN, aos seus balcões, à carteira de clientes, aos trabalhadores? Qual é a solução e o modelo de gestão para este banco? Mas, mais importante, queria a sua resposta sobre o Banco Privado Português. Porque estão a aparecer na imprensa informações do Ministério das Finanças, fidedignas ou não, o Sr. Ministro nos dirá, que dizem que o Governo trará uma alteração legislativa ao Parlamento sobre tetos de montantes de ressarcimento de depósitos e outras garantias. Enfim, aparecem as informações mais dispersas a este respeito e eu queria o seu esclarecimento. O Sr. Ministro reconhecerá certamente que há 2 categorias diferentes. Uma coisa são depósitos, outra coisa são investimentos. Os depósitos têm o capital garantido e têm um juro garantido sobre o depósito. investimentos não têm o capital garantido, mas têm obrigações do banco, contratuais, sobre isso. E, portanto, a diferenciação e o esclarecimento sobre as várias matérias em que estes vários fundos, no caso do banco privado português, são da máxima importância, porque é uma indefinição que não se pode manter, porque a haver uma intervenção pública, o seu fundamento deve ser esclarecido pelos critérios que importa discutir e pelos custos eventuais associados a isso. E sobre esta matéria, Sr. Ministro, como estamos a poucas semanas dessa despesa de 450 milhões de euros por parte do Estado, e porque não se compreende porque é que não há uma decisão sobre esta matéria que torne claro o critério de atuação das entidades de supervisão e, em particular, do Estado, do Governo, eu queria que nos explicasse qual é o modelo decidido a este respeito. Ainda por cima, o Sr. Ministro já tem, desde a semana passada, a proposta, o parecer do Banco de Portugal e, portanto, está certamente em condições de comunicar uma decisão, um critério e uma orientação e de nos explicar os custos das operações que aí estejam envolvidas e, por isso, queria todo o seu esclarecimento sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Louçã. Encerramos a primeira ronda de perguntas e, para responder a este conjunto de questões, o Sr. Ministro do Estado das Finanças tem a vossa excelência a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Procurarei responder ao conjunto de questões que suscitaram. Terei que fazer em tempo real algum esforço de sistematização do conjunto de questões que apresentaram, procurando também ser eficaz nas respostas a dar. Há aqui um conjunto de questões que foram suscitadas pelos senhores deputados das várias bancadas, que têm a ver com o cenário apresentado, quer no âmbito da economia, quer no âmbito das finanças públicas, e pondo em causa ou questionando a justeza desse cenário e invocando que o Governo tem vindo sucessivamente a alterar previsões e que, portanto, não é credível que o conjunto de previsões que o Governo apresenta. Eu gostaria de começar por recordar aos senhores deputados que o problema das previsões ao longo desta crise não é um problema de querer ou não esconder, de querer ou não dizer a verdade, é de facto um problema de grande incerteza que rodeia o funcionamento dos mercados e das nossas economias, o que aumenta o grau de falibilidade de quaisquer previsões. E as dificuldades de previsão que temos vindo a sentir em Portugal não são únicas, são dificuldades que se fazem sentir em todos os países e as observações que fazem são observações aplicáveis a qualquer outra situação. E eu recordo que, ou chamo a atenção, que basta fazer um exercício muito simples, é pegarem nas previsões até de reputadas instituições internacionais e até nacionais e ver a forma como essas previsões têm vindo a ser alteradas. No prazo de 2 meses, de facto, essas previsões têm sofrido alterações muito, muito significativas relativamente ao andamento da economia. Recordo as revisões que sucessivamente têm vindo a ser feitas por parte da OCDE, do Fundo Monetário Internacional, pela Comissão Europeia e internamente, por exemplo, pelo próprio Banco de Portugal. Eu recordo, por exemplo, o Banco de Portugal apresentou uma previsão de menos 0,8 no início deste ano, já a reviu para um valor de 3,5 há poucas semanas atrás. Recordo, por exemplo, que no que se refere à economia mundial, eu dou um exemplo, a OCDE no final do ano passado, previa que a economia mundial se iria contrair 0,6. Em março, veio prever que se ia contrair 4,1. Portanto, isto revela bem a forma como as previsões são feitas num contexto de incerteza e com essa falibilidade. Portanto, eu gostaria de recomendar aos senhores deputados alguma modéstia e até alguma humildade quanto a esta matéria. Por exemplo, eu recordo-me o debate que tivemos o ano passado em torno destas matérias e recordo aquilo que foi dito pelos senhores deputados. Por exemplo, eu recordo que no relatório de orientação da despesa do ano passado, o Governo tinha uma previsão de inflação de 2,6%. Eu também recordo muito bem quão questionada foi essa previsão. A inflação vai ser maior do que 2,6, vai ser 3 e tal. Bem, a inflação em 2008 foi de 2,6. Recordo que tínhamos uma previsão de taxa de desemprego de 7,6. Recordo várias interpelações, entre as quais, em especial, do Sr. Deputado Francisco Louça na altura, mas como é que vamos ter uma taxa de 7,6 quando no primeiro trimestre ela já está em 7,6? Bem, a previsão, o número da taxa de desemprego para 2008, divulgado pelo INE, é de 7,6, Srs. Deputados. 7,6. Ora, desculpe, Sr. Deputado, sejamos sérios nesta matéria. Porque eu estou a falar do INE, não estou a falar do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Estou a falar do INE. E, portanto, sejamos sérios nesse tipo de observações jocosas que acho que não elevam em nada o debate e a qualidade da argumentação. Ora, eu recordo, por exemplo, o ano passado alguém me dizia: sabemos que hoje o valor do barril do petróleo está entre 141 dólares e 142, mas Vossa Excelência tem a previsão de um preço do petróleo para este ano em 115 dólares. Prevêem, aliás, para o ano 2009, 109 dólares. E depois referem que o abrandamento da procura mundial deve aliviar a pressão sobre o preço do petróleo. Pergunto-lhe o seguinte, Sr. Ministro. Continua a fazer as previsões com base em realidades que depois não se confirmam relativamente ao petróleo? Isto foi uma interpelação do Sr. Deputado Diogo Feio. O Sr. Deputado Honório Novo dizia: eu não resisto a confrontá-lo com uma previsão inserida no vosso quadro macroeconómico, para além da do petróleo, é a das taxas de juros, o Euribor. Sr. Ministro, acha sustentável manter a previsão para a taxa Euribor? Mas, relativamente ainda a esta questão,
é 3 vezes menor.
Contra-atacava o Sr. Deputado Diogo Feio. Ó, Sr. Ministro, diga-me então qual é a sua previsão em relação ao preço do barril de petróleo para o fim do ano. Porque quem tem que fazer as previsões é a Vossa Excelência. Já apostou amêndoas. Já deu direito ao pão de ló. Senhor Ministro, se calhar apostámos um barril de petróleo. Pois olha, se tivesse apostado, tinha perdido, Sr. Deputado. Bem, mas não ficou por aqui. O Senhor Deputado Carlos Poço, do PSD, também dizia: pretende ser rigoroso quando aponta por um custo de petróleo de 115,5 dólares por barril, com uma precisão à casa das décimas, quando sabemos já desde fevereiro que o barril está acima dos 120 dólares. Sabemos dos sinais do Banco Central Europeu que há uma tendência de subida de juros, mas o Governo diz que não, que os juros vão baixar, dizia o Sr. Deputado Carlos Poço. Mas também dizia a deputada Ofélia Moleiro: o documento prevê que se resiste uma evolução favorável do preço do petróleo de 2008 para 2009. Mas o Sr. Ministro não pode negar a evidência já ouvida hoje. Os preços do Brent atingiram picos impensáveis. Hoje atingiram mesmo os 141 dólares por barril. E as taxas de juros que se previa não subirem têm aumentado. Senhores deputados, como de facto também se enganaram redondamente nesta matéria. Porque o preço do petróleo no fim do ano foi, a média do ano, foi de 96,4 dólares, não 115, até ficou abaixo. Ficou abaixo. E recordo que as taxas de juro ficaram-se pelos 4,6. E no último trimestre de 2008, a taxa de juro era de 4,2. Foi de 3,3 em dezembro de 2008. Estávamos a falar de Euribor, Sr. Deputado. Estávamos a falar de Euribor, Sr. Deputado. E a média das taxas de juro de janeiro a abril deste ano foi de 1,87. Sendo em abril a média de 1,42. A média de janeiro a abril foi de 47 euros. Senhor Deputados, recordem-se. Recordem-se do que disseram. Recordem-se como a vossa miopia de olhar para o que estava a acontecer naquele momento e extrapolando isso mecanicamente para o ano, vos levou também a cometer erros clamorosos de previsão. Sejamos humildes quanto a esta matéria, Sr. Deputado. Sejamos humildes. Ora, relativamente a uma outra afirmação que aqui tem, e o Sr. Deputado Duarte Pacheco, eu gostaria de comentar a sua afirmação de que o Governo tem dificuldade em conviver com a palavra verdade. Porque, de uma forma sistemática, o PSD insinua que o Governo mente, e que, em particular, o Ministro das Finanças mente. Isso não é elegante. Quer dizer, é dito de uma forma elegante, mas não é elegante. Não é elegante, de facto, chamar de mentiroso dessa forma tão gratuita aos governantes, ou seja a quem for. E eu, de facto, registo esta bandeira do PSD de querer ser o partido da verdade. E compreendo. Porque já havia um partido dos trabalhadores, havia um partido da liberdade, agora mais recentemente um partido dos contribuintes. Bem, o PSD tinha que ser qualquer coisa, quer ser o partido da verdade. Eu devo-lhe dizer, Sr. Deputado, que fiquei um bocado intrigado porquê o partido da verdade. Mas porquê? Porque um partido que fez uma pseudo-consolidação orçamental, que escondeu as estradas de Portugal no orçamento de 2005, que escondeu 1.500 milhões de euros de despesas na saúde, um partido que se comprometeu com os espanhóis em fazer 5 TGVs e agora não quer fazer nenhum. Eu fico um bocadinho intrigado porque é que um partido que fez estas coisas todas quer ser um partido da verdade. E descobri. É porque é um partido ao qual, às vezes, a boca foge para a verdade. E às vezes a boca foge para a verdade quando diz que é preciso suspender a democracia por 6 meses ou quando diz que os investimentos públicos não vão dar emprego aos portugueses, só vão dar emprego aos imigrantes. Aí sim percebo porque é que invocam a palavra da verdade. Ora, senhor deputado, as medidas que o Governo está a implementar são medidas que, para além de terem focado e continuarem a focar preocupações com a estabilidade do sistema financeiro e os mecanismos de financiamento da nossa economia, são medidas que procuram estimular a economia e proteger o emprego. E acreditamos na eficácia das medidas do Governo e acreditamos nos seus efeitos na preservação do emprego. E é porque nós acreditamos nos efeitos das medidas do Governo no que se refere à preservação do emprego, que nós apresentamos a previsão que apresentamos de 8,8 na taxa de desemprego. Temos um pacote de medidas muito focado nesse domínio e entendemos que a gravidade da crise e do seu impacto não impede o agravamento do desemprego, e isso é refletido no aumento da taxa de desemprego prevista de 8,5 para 8,8, mas acreditamos que travará esse agravamento e o tornará menor devido a esse esforço. Eu não sei onde é que o senhor deputado foi buscar os 580 mil desempregados. Não sei. Deu-me aqui um apagão, porque não vejo qualquer fonte oficial não vejo qualquer fonte oficial. O Sr. Deputado terá fontes que eu não tenho. Mas as minhas são as oficiais. E os números do INE, friso, não apresentam 580 mil. Eu não sei se o PSD tem uma central de informação estatística que se sobreponha, aos organismos oficiais quanto a esta matéria. Mas, Sr. Deputado, há aqui uma matéria que o Sr. Deputado abordou que eu acho que revela, desculpe-me que lhe diga, grande ignorância quanto a questões orçamentais. E, aliás, há uma matéria que estranhei, que alguém que foi Secretária de Estado do Orçamento e que foi Ministra das Finanças tivesse levantado a questão da forma que levantou, porque tinha obrigação de conhecer esta realidade orçamental. Porque, vêm dizer, estas medidas que o Governo tem vindo a anunciar, como é que vão ser financiadas? E depois levanta a suspeição de que vai ser a Segurança Social e que vamos roubar dinheiro às pensões dos portugueses para pagar estas medidas. Sr. Deputado, isso não é bonito. Não é bonito, porque os Srs. Deputados sabem, primeiro, no orçamento suplementar, é dito que as verbas necessárias para financiar as medidas estão na dotação provisional e que serão afetas aos centros de despesa que vão ocorrer. E se há algumas medidas de natureza social que são implementadas por este Governo em virtude desta situação de crise, essas verbas sairão da Segurança Social e serão colocadas onde devem ser. Da dotação provisional serão colocadas onde deve ser. E isto quer dizer que, se houver mais despesas na Segurança Social, no âmbito destas medidas sociais, as transferências para a Segurança Social, à luz da lei de base da Segurança Social, serão reforçadas a partir dessa dotação provisional. E quem conhece as matérias orçamentais sabe que assim é. E sabe que foi esse o quadro que foi definido no orçamento suplementar. Também sabe que o orçamento que aqui é apresentado é um orçamento consolidado. Isto é, o saldo da Segurança Social já é tido em conta nesta previsão de déficit de 5,9. Portanto, já está aqui incorporado. E, portanto, eu creio, Sr. Deputado, que a análise dos quadros e dos números e até a comparação com os números do orçamento anterior denota bem que, por exemplo, prestações sociais são reforçadas em várias dezenas de milhões de euros, precisamente para responder às despesas adicionais. E no que se refere ao apoio às empresas, eu gostaria, Sr. Deputado, de referir os apoios que têm vindo a ser dados, designadamente os apoios no domínio do emprego, na área da redução da taxa social única em 3 pontos percentuais para as pequenas empresas de menor dimensão para trabalhadores com mais de 45 anos. Sr. Deputado, os apoios no seguro de crédito à exportação têm vindo a ser efetivos. Temos vindo a financiar operações de exportação de várias centenas de milhões de euros, apoiando com essa garantia de crédito. As linhas de crédito que envolvem já mais de 2.800 milhões de euros, beneficiando mais de 27.500 empresas, e pequenas e médias empresas. Estes são apoios que estão a ser dados às empresas, e para mencionar só alguns desses apoios. E saliento também, no domínio fiscal, o esforço que tem vindo a ser feito no que se refere à redução de prazos de reembolso, de IVA. Nós aumentamos nestes meses, e em particular de março para abril, um montante de reembolsos canalizados para as empresas. Temos, durante estes primeiros 4 meses do ano, cerca de 320 milhões mais de euros de reembolsos de IVA, apesar da queda global do IVA. Portanto, há um esforço adicional de mais rapidamente processar esse reembolso, para além do que foi feito em termos de IRS. E chama a atenção que este governo reduziu os prazos de reembolso de 66 para 30 dias no regime mensal, de 196 para 106 no regime trimestral, e tem um compromisso que está a executar, e daí este esforço que acabei de referir, de reduzir o prazo de reembolso no regime mensal para 20 dias e no regime trimestral para 66 dias. 60 dias, tem razão. No que se refere à questão do pagamento de dívidas, 60 dias. No que se refere ao pagamento de dívidas do Estado, Sr. Deputado, este governo fez o que nenhum governo fez até este momento. Fez o que nenhum governo fez até este momento. Nós, ao abrigo do programa Pagar a Tempo e Horas e do programa de regularização das dívidas do Estado, pagamos já, ou injetamos já, mais de 1.800 milhões de euros. E, Sr. Deputado, não me venha aqui apontar o caso da construção. O Sr. Deputado não me venha a dizer que o Estado paga a quem deve, pois paga a quem deve. Mas o Estado não paga. Aliás, eu gostaria era que o dirigente da associação que veio falar com esses números, que comprove, aliás, que eu já o disse isso na Assembleia, já não é a primeira vez que essa questão é levantada, eu desafio a que comprove a existência dessas dívidas. Porque digo-lhe uma coisa, Sr. Deputado. Se essas dívidas de facto existem, nós pagá-las-emos. As dívidas do Estado serão pagas. Agora, eu não vou pagar dívidas que não sejam comprovadas. Seria irresponsável da minha parte. E, portanto, o que eu exijo é que me comprovem a existência da dívida e essas dívidas serão, com certeza, pagas. E o que é certo é que foi dada uma oportunidade, esteve aberta essa oportunidade, e eu pergunto-me porque é que não apareceram a pedir o pagamento das dívidas. Agora, há uma outra realidade também que não podemos ignorar. Há dívidas que não são do Estado. São dívidas dos poderes locais, eventualmente de poderes regionais, às empresas de construção. Mas nós abrimos e concedemos linhas de crédito, mesmo a estas entidades, para as apoiar no esforço de regularização dessas dívidas. Mas é da sua responsabilidade, não do Estado, o pagamento dessas dívidas. E acho que devemos ser claros quanto a esta matéria. Quanto à questão do perdão de multas que referiu, e aqui eu respondo às questões que foram levantadas pelas várias bancadas. Primeiro, não há um perdão de multas. Não há um perdão de multas. E eu gostaria, senhores deputados, que eu não embarco neste discurso eleitoral de que agora parece que podemos dispensar as obrigações declarativas. Descobriram agora, em ano de eleições, que há aqui obrigações declarativas que devem deixar de ser exigidas e, quando não cumpridas, até devemos fechar os olhos e não impor as coimas que a lei prevê. O que é certo é que esta é uma prática da administração fiscal de anos anteriores, não é só deste ano. E mesmo de anos em que os senhores tiveram responsabilidades governativas. E não percebo porque é que, quando tiveram responsabilidades governativas, não foram sensíveis ao problema e não mudaram a questão. Eu só vejo um argumento. É oportunismo eleitoral, vir aqui invocar com essa... tiveram responsabilidades governativas, não foram sensíveis ao problema e não mudaram a questão. Eu só vejo um argumento. É oportunismo eleitoral vir aqui invocar com essa matéria. Mas gostaria também de salientar que não há aqui qualquer perdão fiscal e eu recuso-me a dar quaisquer perdões fiscais. E sejamos claros contra isso. Agora, o que há sim é a aplicação da Lei Geral Tributária. E a Lei Geral Tributária prevê situações em que as coimas poderão não ser exigíveis. E é isso que a Administração Tributária está a fazer, que é invocando, tal como a Lei Geral Tributária prevê, a inexistência de prejuízo para o Estado. Mas eu pedirei ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais que volte ao assunto e que esclareça esta matéria. Finalmente, quanto ao Serviço Nacional de Saúde, eu chamo a atenção do Sr. Deputado Duarte Pacheco que, primeiro, o saldo é positivo e, segundo, que os indicadores de despesa são indicadores que revelam claramente que a despesa está sob controle, pelo que penso que pode ficar sossegado quanto à evolução da execução orçamental neste setor, que não está descontrolado. O Sr. Deputado Vítor Batista pede que se compare Portugal com outros países, nomeadamente com a zona euro. E, Sr. Deputado, eu gostaria de facto, muito rapidamente, ilustrar essa situação. Em boa verdade, se nós olharmos para os indicadores mais recentes da atividade económica, eu constato que, isto já não são previsões, constato que a queda registada no primeiro trimestre deste ano, de 3,7, contrasta com a queda homóloga na zona euro de 4,6 ou na União Europeia de 4,4. Ou, se olharmos para a evolução em cadeia, a queda em cadeia de 1,5% contrasta com uma queda em cadeia, quer na União Europeia, quer na zona euro, de 2,5%. É essa a comparação que podemos fazer. Se olharmos para o desemprego, Sr. Deputado, por exemplo, eu tenho aqui uma ilustração gráfica e do agravamento do desemprego de 2007 para 2009, previsão da Comissão Europeia. Até nem é previsão do Governo Português. Este é o agravamento do desemprego previsto pela Comissão Europeia, esta barra encarnada, e vejam que estas barras que aqui temos representam, mais em tom amarelado ou alaranjado, são ou revela o agravamento previsto do desemprego na União Europeia e na zona euro. No extremo temos o agravamento nos Estados Unidos e no Japão. Portanto, mesmo quanto a esta matéria, o agravamento do desemprego em Portugal, de acordo com as previsões, e não estou aqui a invocar a previsão do Governo, com as previsões da Comissão Europeia, o agravamento do desemprego ao longo da crise, portanto, incluindo os anos de 2008 e o ano de 2009, em Portugal será claramente inferior ao da média na União Europeia e na zona euro. Mais, devo referir que se nós compararmos o agravamento do desemprego entre trimestres homólogos, primeiro trimestre de 2008 com primeiro trimestre deste ano, nós constatamos que o agravamento registado no desemprego em Portugal está precisamente em linha com a média do agravamento verificado na zona euro. Portanto, eu creio que, tão bem quanto esta matéria, Portugal não está ou não destoa negativamente relativamente aos seus parceiros europeus e acho que esse facto deve ser salientado. No que se refere à matéria orçamental, eu gostaria, Sr. Deputado, de esclarecer o seguinte. O agravamento do déficit orçamental de 2,6 em 2008 para 5,9 em 2009 traduz-se num agravamento de 3,3 pontos percentuais do déficit. Ora, acontece que o agravamento previsto na área do euro é de 3,4 pontos percentuais nos déficits. É de 3,7 para a União Europeia no seu conjunto. Portanto, Portugal aqui está, de facto, ligeiramente abaixo da linha da zona euro e mais abaixo da União Europeia. Mas, por exemplo, isto compara com 3,8% no Japão e 6,2% nos Estados Unidos. E se formos ver país a país, temos países onde, de facto, o agravamento do déficit é bem maior. O caso da dívida. A dívida em Portugal terá um agravamento de 8,2 pontos percentuais entre 2008 e 2009, ao passo na zona euro agravar-se-á em 8,4 e na União Europeia agrava-se em mais de 11%. Portanto, Portugal aqui também tem, de facto, um desempenho orçamental que não é um desempenho que coloque em risco a percepção e a avaliação da nossa situação orçamental no contexto da União Europeia, porque isso é relevante, são as posições relativas, dado que em termos absolutos, em geral, todos os déficits, todas as dívidas se vão agravar. E é importante que Portugal, em termos relativos, não agrave a sua situação relativa neste quadro. E é isto que está a acontecer. Mas há aqui um outro elemento que eu gostaria de salientar e que eu acho também importante. Vamos comparar a evolução desta da economia portuguesa ao longo desta crise com aquilo que foi o seu comportamento em recessões anteriores. E, desculpem-me... Não é só falar do passado, Sr. Deputado. Eu aprendi sempre muito com a história, Sr. Deputado. E é preciso não esquecer a memória. E o que eu... eu sei que ficam incomodados e com receio que eu venha mais uma vez falar de 2003. Mas não vou falar de 2003, Sr. Deputado. Eu não vou falar de 2003, fico sossegado. Fique descansado, Sr. Deputado, que eu não vou falar de 2003, porque pronto, eu não quero que fique enervado. Eu gostaria que o debate continue num tom mais calmo. Por exemplo, em 1992-1993, a economia da União Europeia contraiu-se em 1,5%. E a economia portuguesa contraiu-se em 3,1%. E tivemos um padrão análogo naquele ano, que eu não digo, que o deputado não gosta, mas também tivemos um padrão análogo nesse ano. Ora, o que acontece neste momento é que nós verificamos que a contração em Portugal está a ser menor que a contração na União Europeia, que a média da União Europeia. Ora, eu quero com isto dizer que, estando a crise a afetar-nos da forma grave e preocupante como está, eu acho que, apesar de tudo, o desempenho relativo da economia portuguesa, em comparação com, digamos, os nossos pares, mas também em termos históricos e do que foi o seu desempenho noutras recessões, eu creio que revela que há aqui alguma capacidade de atenuar esses efeitos, o que não aconteceu no passado. E são os números que revelam, números que podem ser obtidos e consultados as estatísticas do Eurostat, por exemplo, ou séries históricas referentes à economia portuguesa. Isto para responder à questão do Sr. Deputado Vítor Batista. Sr. Deputado Vítor Batista, devo, quanto ao Citigrupo, dizer-lhe o seguinte. Eu faço os meus juízos quanto a esta operação e quanto à sua bondade ou não para as finanças públicas portuguesas. E o próprio Tribunal de Contas já teve a oportunidade, no último relatório da conta, de se pronunciar quanto a isto. Mas eu acho que não devo deixar-me cair na tentação de, ao apreciar esta operação, poder suscitar qualquer dúvidas a quem esteve envolvido de que o Estado português parece que tem relutância em cumprir as suas obrigações. Não. Há compromissos, façamos o juízo que queiramos fazer sobre eles, mas a minha postura é de que o Estado, se há um compromisso que foi assumido, o Estado deverá respeitá-lo. E é isso que nós temos vindo a fazer. E é essa a minha atitude quanto a esta questão. Não há já possibilidade de substituição de créditos nestes anos, deste ano e no próximo ano, nos termos que estavam previstos. Aliás, estavam previstos contratualmente. No que se refere à questão do investimento, diz o Sr. Deputado que é preciso mais, nem que seja o aumento da aconselhamento da dívida pública. Aqui, Sr. Deputado, eu penso que os investimentos estão definidos, temos que os concretizar e acho que temos que ter muito cuidado em agravar mais a dívida que já resulta deste esforço, em virtude de não prejudicarmos também as perspectivas de ultrapassagem da crise e de saída da crise, porque temos também que nos preocupar com um dia a seguir ao fim da crise. Simplificação administrativa. Gostaria aqui de fazer um comentário quanto a esta matéria. De facto, em termos nacionais e em linha com aquilo que foi decidido a nível do Conselho Europeu de dezembro, há aqui claramente a necessidade de nós podermos ter processos expeditos de decisão e de adjudicação dos investimentos incluídos no programa anticrise, tendo em vista assegurar a sua implementação atempada para que os seus efeitos possam também surgir de forma atempada. E devo confessar que compreendo mal algumas observações que são feitas, dando a entender que mecanismos mais céleres, incluindo de ajuste direto, são mais propensos à corrupção do que os concursos. Não creio que esse tipo de observação se justifique. Porque eu acho que o risco de corrupção ocorre em qualquer um dos modelos. Se se entende que se combate a corrupção com burocracia a mais, também acho que é um erro. Porque penso que não é com burocracia que se combate a corrupção. Aliás, porque a burocracia pode ser um véu de opacidade por detrás da qual se poderá esconder a corrupção. Portanto, o que eu acho é que temos, acima de tudo, é que haja ou não concurso, haja ajuste direto ou não, é que haja transparência nos procedimentos de decisão adotados e na forma como as escolhas e as decisões são tomadas. É assim que nós combatemos o risco de corrupção. E mais, este programa está a ser, diria, administrado, monitorado pelo Ministério das Finanças. O Ministério das Finanças ficou, nos termos do Orçamento Suplementar, encarregado de ser a entidade que vela pela execução e acompanha a execução e fiscaliza a sua execução. E eu tenho a IGF envolvida neste processo, precisamente para assegurar que as regras são cumpridas, que há transparência e que esses riscos são devidamente despistados. E sejamos claros quanto a isso. Relativamente à questão dos reformados, como há pouco disse o senhor, já em parte respondi à questão do Sr. Deputado Honório Novo, devo dizer-lhe que no debate do dia 8 que referiu, eu limitei-me a dar uma informação que me foi transmitida, e foi a informação que eu dei ao Sr. Deputado, que me foi transmitida, e veiculei essa informação, não foi uma coisa que eu inventasse no momento, foi uma informação que me foi prestada, e relativamente a essa matéria, o Sr. Secretário de Estado terá a oportunidade também de comentar. A compra da COSEC, e há aqui vários deputados que colocaram questões sobre isso, eu respondo já a todos eles. Sr. Deputado, a compra da COSEC, em primeiro lugar, foi anunciada pelo Sr. Primeiro-Ministro, tendo havido contactos anteriores com os acionistas da COSEC, em que o Estado manifestou o seu interesse, a sua vontade em comprar, e tendo havido, da parte, no momento em que o anúncio foi prestado, tendo havido o anúncio por parte de uns acionistas e o compromisso escrito de que está disponível para vender. Um dos acionistas, e antes do anúncio do Sr. Primeiro-Ministro, era de que estava disponível para vender. O outro acionista, em boa verdade, manifestou o seu interesse em manter-se em Portugal. Isso não inviabiliza nem e esta declaração acho que é perfeitamente compatível até o momento, quer com a vontade do Estado e também poderá ser compatível com a vontade desse acionista, na medida em que o Estado também não precisa de comprar 100% da COSEC. Quanto vai custar, o Sr. Deputado Francisco Louçã, no momento que a decisão estiver tomada e tiver fixado um preço, eu não farei segredo do quanto vai custar. Compreenderá que, enquanto estiver a negociar, não vou anunciar quaisquer valores, por razões que me parecem óbvias. Mas, com certeza, que não ficará no segredo dos deuses o montante ao qual a operação será feita. E quanto a esta matéria, volto à questão levantada pelo Sr. Deputado Honório Novo, quanto aos eventuais impactos disto no preço. Para já não há um preço de mercado, Sr. Deputado, haverá sim um valor que resultará de uma avaliação que está a ser ultimada do valor desta entidade. E devo dizer, Sr. Deputado, que assim como o anúncio da vontade do Estado em comprar pode, no seu entender, inflacionar o preço, também a percepção de que há um caminho alternativo para obter a COSEC tem o efeito contrário. Portanto, convém não esquecer, Sr. Deputado, que o Sr. Deputado referiu essa possibilidade também. Nós não quisemos enverdar por ela, mas é uma via sempre possível, como é óbvio. E, portanto, creio que quem está envolvido nisto tem clara consciência disso e, portanto, os riscos que refere não têm razão de ser. Agora, há uma coisa, Sr. Deputado, que eu gostaria de tornar bem claro. A operação da COSEC não tem nada a ver com qualquer problema de injetar liquidez, seja em quem for, Sr. Deputado. São insinuações que ficam consigo. Tem uma imaginação fértil e eu respeito isso, Sr. Deputado. Agora, isto tem a ver, Sr. Deputado, com aquilo que o Sr. Deputado há pouco dizia e reconheceu. Os empresários dizem cobras e lagartos, usa a sua expressão, da COSEC. Pois é precisamente por isso, Sr. Deputado. É porque, de facto, temos tido, por parte dos empresários e das associações empresariais, um conjunto de reclamações e de queixas quanto à forma como a COSEC tem vindo a atuar. Mais, forma que não faz ou que não tem permitido repercutir devidamente aquilo que são os apoios do Estado ao seguro à exportação sobre os destinatários, mas dando um pouco a ideia que às vezes são apropriados pela própria instituição, é por isso mesmo que o Estado entende que deve intervir e ter aqui uma presença que assegure que as regras são escrupulosamente cumpridas e que assegure que os apoios à exportação são dados da forma correta para evitar esse capital de queixa dos empresários que referiu. E foi essa a motivação, que esteve por detrás desta decisão. Sr. Deputado, no cenário de nacionalização da COSEC que colocou, já agora eu gostaria de perguntar, e o PCP como é que ia votar desta vez? Ia votar contra outra vez, como votou o BPN? Ou, já agora fiquei com essa dúvida, Sr. Deputado. Bem, relativamente ao esforço das medidas que o Governo está a desenvolver, relativamente ao esforço orçamental que o Governo está a desenvolver de estímulo à economia, Sr. Deputado, eu gostaria de o corrigir, se me permite, é de que o impacto das medidas anticrise que o Governo apresentou no orçamento suplementar não é de 0,8% do PIB, é de 1,2% do PIB. Não, Sr. Deputado. Não, Sr. Deputado. Tomamos em linha de conta esforço não só de orçamento, mas também de meios ou de recursos orçamentais, que são 0,8, mas também recursos do CREN que são canalizados e orientados para este esforço. E estamos aqui em linha com aquilo que foi decidido a nível europeu de provocarmos um estímulo da ordem do 1,2%, dado que 0,3%, o que faltava para o 1,5%, seria uma iniciativa a nível comunitário a promover pela Comissão Europeia. Creio que este nível de esforço é o ajustado, Não vejo necessidade de medidas de estímulo adicionais, porque também acho que é importante que nós levemos a cabo este esforço e este estímulo, mas que também não descuremos a frente orçamental em termos de finanças públicas, em termos de dívida, que também nos impõe limites à capacidade que temos de responder a estas solicitações. Nós estamos em linha com aquilo que está a ser na Europa e acho que devemos manter-nos alinhados com essa orientação. Orçamento rectificativo, creio que não há razões para a apresentação do orçamento rectificativo. Estamos, no que se refere à despesa, estamos dentro dos tetos de despesa definidos no orçamento. Não há necessidade de rectificar os tetos de despesa. A execução de abril coloca-nos cerca de um ponto percentual abaixo do limiar de segurança em termos de execução de despesa. Portanto, a evolução da execução do lado da despesa está assegurada. Por outro lado, o impacto que temos é um impacto de perda de receita e a receita, no fundo, afeta o financiamento dos programas ou das políticas orçamentais. Mas mesmo quanto a isto, os limites de financiamento previstos permitem-nos assegurar o financiamento necessário até ao final do ano. E daí o eu considerar que não vejo necessidade, que é prematuro, claramente, falar-se num orçamento rectificativo e num orçamento rectificativo neste momento. Quanto à questão que suscitou de se o desemprego eventualmente for maior, Sr. Deputado, em primeiro lugar, devo dizer-lhe que um agravamento em um ponto percentual do desemprego implicaria uma despesa adicional este ano de 70 milhões de euros, não os montantes que há bocado referia. E mais, não é um cenário que eu preveja, aliás, como é claro nos números que apresentei, mas, de qualquer modo, há uma coisa chamada de votação provisional, como sabe, que serve também para fazer face a coisas desta maneira. Sim, existe. Senhor deputado Diogo Feio, creio que já o esclareci quanto a previsões, aliás, é sempre bom recordar as suas palavras do ano passado quanto a esta matéria. Quanto à política de investimentos e de o que é que tem vindo a ser feito e o que resulta daí, Sr. Deputado, o conjunto de investimentos previstos pelo Governo, os tais que diz que não vale a pena estar a falar neles, portanto eu não falo neles, estão em curso. Na banda larga, na requalificação das escolas, na energia, etc. Eu sei que incomoda, mas são apostas que me parecem certas e são apostas que, de facto, não comprometem o futuro, pelo contrário, reforçam a nossa capacidade no futuro de enfrentar os desafios que teremos pela frente. Mas, Sr. Deputado, pergunta que efeitos já tiveram. Eu não sei se o Sr. Deputado sabe, porventura não sabe, vejo que ignora estas questões da economia, mas todos os economistas sabem que as medidas de política não têm efeitos instantâneos na economia. Isto não é como um interruptor em que faz o clique no interruptor e a luz acende logo. Não. Isto, de facto, é mais como uma, diria, aquelas lâmpadas que precisam de algum aquecimento e que demoram algum tempo a dar toda a sua luz. E é o que se passa, Sr. Deputado, com as medidas que qualquer governo que neste momento está em estão em curso de implementação por qualquer governo, na Europa, nos Estados Unidos, noutras economias, as medidas não têm efeitos instantâneos. Na produção, porque há um impacto direto, há efeitos multiplicadores, não sei se estudou estas coisas, mas será num momento, é preciso um tempo que, para que estas medidas produzam efeitos. Não, o Sr. Deputado é que, Sr. Deputado, ouça com atenção, porque a forma como colocou a questão revelou claramente que ignora estas questões de natureza técnica e eu estou a procurar esclarecê-lo quanto a isso. Agora, há uma coisa, Sr. Deputado, relativamente à qual já há efeitos, que é no emprego. Estas medidas, muito embora os efeitos ainda não sejam inteiramente perceptíveis no domínio da produção ou da atividade produtiva, por causa do tempo que necessitam de estar em operação para que esses efeitos se façam sentir, mas já têm um efeito visível no mercado de trabalho. Porque são medidas que estão a apoiar o emprego, e se me permite eu recordo, ou dou-lhe alguns números quanto a isso, acho que não gosto de dar ideia que lanço palpites para o ar, acho que devo fundamentar aquilo que digo, Sr. Deputado, dê-me só um tempo para... Sr. Deputado, no que se refere ao emprego, por exemplo, a redução da taxa social única está a proteger e a apoiar o emprego de cerca de 160 mil trabalhadores. Estamos a apoiar mais de 5 mil trabalhadores no âmbito do programa Qualificação e Emprego. Estamos a apoiar jovens no acesso ao emprego, mais de 10 mil jovens que estão a frequentar estágios profissionais. Ser quase 10 mil jovens que estão a ser apoiados em contratos de trabalho e mais de 23 mil desempregados que se encontram já em vias de estar ativos e outros já estão ativos ao abrigo de contratos sociais de inserção. Isto já são números que evidenciam impactos destas medidas na economia e, de uma forma imediata, no emprego, Sr. Deputado. E não podemos ignorar esses impactos. No que se refere à questão do setor financeiro e os avales, Sr. Deputado, a informação que o Sr. Deputado pediu quanto à forma como a Caixa Geral de Depósitos está a aplicar os meios que obteve com o aval do Estado, e não só, porque a Caixa Geral de Depósitos, aliás, e felizmente outros bancos também, têm conseguido ir ao mercado financiar sem necessidade do aval do Estado, eu deveria, ou devo dar-lhe a seguinte informação em resumo. O crédito total, até ao final da semana passada, na Caixa Geral de Depósitos, aumentou, em termos homólogos, 14,3% na Caixa. Só desde o início deste ano até agora aumentou 4,1%. O crédito a particulares aumentou 3,9% em termos homólogos, aumentou 1,5% desde o início do ano. O crédito à habitação aumentou 3,6% e 1,4% desde o início do ano. O crédito a empresas, aumentou em termos homólogos 23,8% e desde o início do ano o crescimento é já de 7,4%. Em particular, para as pequenas e médias empresas, o crédito às pequenas e médias empresas aumentou 13,8% em termos homólogos e 2,8% em termos desde o início do ano. Mas estas são informações, Sr. Deputado, que estão disponíveis na net, www.cgd.pt, e que eu peço ao Sr. Presidente o favor de lhe dar, escusa ter esse trabalho, tenho aqui informação sobre a atividade da Caixa no primeiro trimestre deste ano, que o esclarece, informação acessível, prestada pela própria Caixa, mas o acionista tem muito gosto em dar-lhe esta informação, mas a Caixa também a divulga e não é segredo. No que se refere À questão de vamos ter mais dificuldade para sair da crise, eu há pouco já respondi. Eu creio que a forma como Portugal, em termos relativos, está a reagir à crise, penso que não é uma forma mais penosa do que as restantes economias, pelo contrário. Penso que a forma como Portugal está a reagir a esta crise está a ser, em termos relativos, melhor do que a forma que reagiu em crises anteriores, comparativamente, a crise de 2003 e em 1992-93, estamos a reagir melhor. E por isso eu creio que isso quer dizer alguma coisa quanto à nossa economia. E eu acho que Portugal não tem que estar necessariamente condenado a recuperar de forma atrasada desta crise. Primeiro porque eu acho, Sr. Deputado, que a sincronia existente entre as nossas economias, e tem a ver com a integração das economias a nível europeu e também uma maior integração a nível mundial, a sincronia das economias é mais forte neste momento. E, portanto, os tempos de resposta das economias à recuperação tenderá a ser também mais sincronizado do que historicamente tem acontecido. Mas, por outro lado, Sr. Deputado, há um outro elemento que eu não esqueço. É que no início desta década, eu até diria até meados desta década, o peso da exportação na nossa economia andava entre os 28% e 29% do PIB. E nos últimos 3 anos, a exportação pesou no PIB um pouco mais que 32%. Isto quer dizer que houve uma dinâmica do setor exportador que nós não podemos ignorar. Uma dinâmica que foi interrompida por esta crise internacional, aliás, como já foi aqui reconhecida, a procura externa cai, tem, obviamente, um impacto na nossa capacidade exportadora, que se está a ressentir. Mas eu não esqueço esse dinamismo do setor exportador. Maior peso, cerca de mais 4 pontos percentuais em poucos anos, o seu peso, a sua importância no PIB, resultado de um esforço de muitas empresas do setor exportador que diversificaram mercados, diversificaram produtos, fizeram um upgrade dos seus produtos. E eu acho que é importante que nós asseguremos condições para que, uma vez acabada esta crise, esse dinamismo do setor exportador seja rapidamente retomado. Isso tem a ver também com estratégias adequadas para a saída da crise. E essas estratégias começam hoje. Começam com as medidas que estamos a implementar. O Sr. Deputado não gosta que se fale na política da energia, da banda larga, etc, etc. Mas são essas medidas de políticas públicas que apoiam a reforçar a saída da crise dessas empresas. É evidente que os próprios empresários, eles próprios também têm que ter as suas estratégias. Têm que ter as suas estratégias e têm que se robustecer para saírem da crise. Senhor Deputado Francisco Louçã, eu creio que já fui respondido a algumas das suas questões, mas eu gostaria de responder a algumas questões específicas suas que me colocou e que não foram colocadas por outras bancadas. Em primeiro lugar, gostaria de, quanto à matéria da tributação dos rendimentos excepcionais, Sr. Deputado, eu entendo que, quando falamos em rendimentos excepcionais, eu gostaria de tornar bem claro a minha opinião quanto a isso. Primeiro, eu não entendo que se deva englobar nessa categoria de rendimentos excepcionais prémios que tenham a ver com ou relacionados com a produtividade ou obtenção de objetivos, ou atingidos objetivos definidos. Portanto, prémios tenham a ver com o desempenho. Com o desempenho. Eu acho que nós temos que premiar o mérito, temos que reconhecer esse mérito e não entendo e vejo que seria negativo nós desincentivarmos políticas remuneratórias que incentivem o desempenho dos trabalhadores em geral, incluindo os próprios responsáveis pela gestão e pela administração das empresas. Agora, se o Sr. Deputado me fala de rendimentos excepcionais no sentido de os tais paraquedas dourados, eu reconheço, Sr. Deputado, que a questão dos paraquedas dourados surgiu desligada de qualquer avaliação de mérito ou de desempenho. E, portanto, acho que, de facto, devem ser colocados numa categoria à parte, no meu entender. Mas, até acho que estes paraquedas dourados, obviamente, sendo um bónus generoso para os administradores, eles surgiram mais, não tanto com o intuito de remuneração, mas mais até como medida de defesa anti-OPA das empresas, como deve saber. Muitas empresas, no momento em que o processo de fusões e aquisições, um pouco a nível global, estava em curso, os próprios administradores atribuíam-se assim uns paraquedas dourados enormes, de forma a desincentivar a aumentar o custo dos takeovers sobre as empresas. Sim, com certeza, não, Sr. Deputado, quanto a essas apreciações poderemos estar de acordo. Agora, o que eu acho, Sr. Deputado, é que temos de tomar aqui uma política de desincentivo deste tipo de práticas. E eu entendo que a solução, e é a solução que eu preconizo, é uma solução em que estes prémios devem começar por ser desincentivados nas próprias empresas. E acho que devemos ter aqui um regime de tributação autónoma destes prémios, relativamente tributação gravosa sobre esses prémios, que desincentive a adoção destas práticas parte das empresas. E acho que, em termos de tributação em sede de IRS, acho que devemos deixar o regime de IRS existente e deverá ser a acumulação, no fundo, dessa tributação autónoma mais a tributação IRS que deverá definir o quadro fiscal nestas situações. No que se refere à questão da divulgação, Sr. Deputado, eu sempre defendi a divulgação das empresas, concretamente, e mencionou o cargo que desempenhei antes de ser ministro, defendi uma política de transparência e de divulgação das remunerações, todas, quaisquer que fosse a sua natureza, dos órgãos sociais das empresas, no caso das empresas cotadas. Eu próprio, na CMVM, procurei dar um exemplo. O próprio Conselho Diretivo divulgava no seu relatório e contas as remunerações dos membros do Conselho Diretivo e procurei dar um exemplo. E individualizadas. Não mudei de ideias quanto a essa matéria, Sr. Deputado. Entendi numa fase, e digamos nessa altura, que deveríamos começar por um processo de regulamentação chamado soft na gíria, não de uma imposição, mas de uma recomendação, e de exercer pressão sobre as entidades no sentido de divulgarem as remunerações individualizadas, sendo certo que havia obrigatoriedade de uma divulgação do conjunto dos órgãos e diferenciando entre componentes fixas e variáveis. Ora, entendo que, e não sou insensível ao desenvolvimento destas matérias e àquilo que, entretanto, todos nós aprendemos e acho que temos que tirar ilações também de tudo quanto se tem passado neste domínio, e neste momento defendo que aquilo que são as recomendações da CMVM devem ser obrigatórias, deve ser uma obrigação de divulgação, e as orientações do Governo nesta matéria, aliás expressas num despacho relativamente recente do Sr. Secretário de Estado do Tesouro e Finanças, são no sentido que, no âmbito das empresas públicas, em que o Estado é de facto o acionista maioritário, essas regras de transparência e divulgação individualizada devem ser respeitadas. Nas empresas onde o Estado é acionista, não tem, digamos, a maioria, a decisão é da maioria dos acionistas. Mas o ponto de vista que o Estado deve defender enquanto acionista é o de que essas regras devem ser implementadas. E deve defender esse ponto de vista. E deve votar vencido se necessário. Portanto, eu entendo que a divulgação também não vejo vantagens em agora também irmos para um regime de divulgação generalizada para um universo amplo, que eu acho que depois também é difícil de acompanhamento, de monitorização, será pouco credível, será porventura até desproporcionado, mas acho que há um núcleo de empresas onde nós devemos implementar desde já essa obrigação, que são as chamadas empresas de interesse geral, que por estarem no mercado, por serem empresas, por exemplo, do setor financeiro, pela sua dimensão e volume de negócios, devem, de facto, ter uma política de transparência neste domínio e com essa divulgação individualizada. No que se refere à questão das parcerias da saúde, e o relatório do Tribunal de Contas, Sr. Deputado, nós não fazemos um balanço negativo das soluções de parceria pública ou privada para a saúde e análises custo-benefício destas PPP na saúde apontam para encargos menores face à construção por administração direta e economias da ordem dos 20%, de acordo com as análises que temos neste domínio. Entendo sim, Sr. Deputado, e penso que essa é uma questão que o relatório do Tribunal de Contas aponta, é que é um pouco incompreensível, devo dizer-lhe, que estes processos sejam tão longos, porque há vários processos de parceria público-privada na saúde que estão a arrastar há vários anos. E eu acho sim, isso deve-nos merecer uma reflexão, porque entendo que a sociedade, precisando obviamente de cuidados médicos e de equipamentos hospitalares, não pode, obviamente, conviver com estes prazos tão longos de resolução destas parcerias. E acho que algumas iniciativas deverão ser tomadas nesse sentido, no sentido de agilizar o processo e no sentido também de melhorar, como queremos, a nossa capacidade de avaliação desses projetos. Mas recordo, por exemplo, que o custo do Hospital de Braga em PPP foi de 67% face ao custo público. Portanto, há aqui uma economia de 33%. E em Cascais, por exemplo, houve uma economia de 8%. Portanto, é variável. O valor médio que eu lhe dei foi de 20%, mas temos casos onde há mais, o caso de Braga, casos onde há economia, mas de menor dimensão, como foi o caso de Cascais. Finalmente, Sr. Deputado, banca. Que futuro para o BPN e a questão do BPP? Sr. Deputado, relativamente ao futuro do BPN, como sabe, há uma consultora que apresentou várias alternativas ou soluções possíveis para o BPN, que estão a ser ponderadas pelo Governo, mas uma decisão do Governo acho que deve basear-se numa, numa imagem da situação financeira da instituição que não está completa ainda, porque esta administração tem vindo, obviamente, a trabalhar nesse sentido, e com as contas que, creio, devem ter sido aprovadas ontem no Conselho de Administração do BPN, que serão agora apresentadas à apreciação do acionista, nós teremos uma base de apreciação também dessas propostas mais sólida, com informação financeira atualizada. E, quanto ao futuro, posso dizer, Sr. Deputado, pelas avaliações que foram feitas pelas duas entidades encarregadas de avaliar o BPN, posso já dizer-lhe que não haverá lugar à indemnização de qualquer acionista. Aliás, penso que toda a gente esperava. Mas pronto, mas com certeza não haverá. Mas essa era uma questão que vos preocupou muito, quer o Bloco de Esquerda, quer o PCP, na discussão que tivemos na altura da nacionalização. Quanto à opção do Governo, dentre os vários cenários possíveis, Sr. Deputado, vamos ter que ponderar as soluções e vamos ter que ponderar a sua viabilidade. Eu não escondo a minha preferência por uma solução de alienação. Penso que será desejável, mas para que haja uma alienação é preciso que se verifiquem condições de mercado adequadas e que haja, obviamente, interessados na aquisição. Não poderei responder por isso, como é óbvio, mas com certeza que esse será o cenário que eu privilegiarei na solução do caso VPN, sendo certo que, precavendo eventuais, ou prevenindo eventuais dificuldades, ou pela situação dos mercados, ou pela pouca apetência que possa haver de eventuais compradores, eu não posso descartar as outras possibilidades ou as outras soluções possíveis e acho que as devo manter sobre a mesa. No que se refere ao BPP, claramente, Sr. Deputado, temos que distinguir entre o que são depósitos, contrato de depósito, e o que são outro tipo de aplicações. Há aplicações que não são, de facto, contratos de depósito, aplicações relativamente às quais, no entanto, o banco assumiu responsabilidades que não relevou no seu balanço. Que não relevou no seu balanço. Porque a partir do momento em que contratos de depósito, aplicações relativamente às quais, no entanto, o banco assumiu responsabilidades que não relevou no seu balanço. Que não relevou no seu balanço. Porque a partir do momento em que o banco garante aos clientes o capital e a remuneração de produtos de risco, é uma responsabilidade que o banco assume que devia estar registada no seu balanço. E o banco não o fez. O banco não o fez. Mas, com certeza que uma questão é a questão dos depósitos, outra questão é a questão de outras aplicações que não depósitos. E o que nós temos vindo a solicitar, quer à administração, quer às autoridades, é que encontrem ou sugiram uma solução que permita responder a esses clientes, sendo certo que estamos perante realidades diferentes, mas também sendo certo que há mecanismos de proteção previstos na lei que podem eventualmente ser acionados. Eu pedia ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais que então rapidamente pudesse complementar algumas das questões,
muito obrigado,
em particular esta questão dos pensionistas e a questão também do complemento social para idosos e sim ou não o acesso às contas bancárias, que foi uma questão levantada pelo Sr. Deputado Francisco Gonçalves. Eu penso que não falhei a resposta às vossas questões, procurei ser exaustivo, mas se alguma coisa falhou, acho que ainda terei a oportunidade de...
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito sinteticamente, a resposta às duas questões que foram colocadas e que o Sr. Ministro fez o favor de me solicitar algum complemento. Em primeiro lugar, devo só, e o Sr. Ministro já referiu, e reafirmar que, obviamente, não existirá qualquer margem e espaço para um perdão fiscal ou para qualquer perdão fiscal. Mesmo ao nível das questões meramente declarativas. Agora, é obviamente que fico muito agradado pela preocupação expressa pelos Srs. Deputados no sentido da simplificação administrativa ao nível fiscal. Relembro quando o projeto Simplex foi apresentado, todos comentaram a oposição em tom jocoso. Neste momento, é com agrado que verifico, já não conseguem viver sem ele e que solicitam mais. Obviamente que nessa perspectiva, nós estamos a cumprir a nossa função e a nossa preocupação é efetivamente o aprofundamento da simplificação administrativa e fiscal. Agora, a simplificação não se faz com um mero estalar dos dedos. Tem que se trabalhar. O mero pré-preenchimento demorou 3 anos a estar completado o sistema. Obviamente que todo o sistema de troca de informações e de cruzamento de dados implicará um trabalho adicional que não é por uma mera afirmação política de que devemos deixar com que os reformados apresentem as suas declarações. O nosso objetivo é que qualquer trabalhador dependente ou mesmo independente deixe de apresentar declarações, mas é um objetivo de longo prazo, estamos a trabalhar, é um horizonte que estamos a divulgar. Atualmente não seria possível porque isso não permitiria ao reformado colocar as suas despesas de saúde e as outras despesas pessoais. Por isso é que não pode haver a dispensa dessa declaração. No que diz respeito às coimas dos contribuintes faltosos, eu já referi esta matéria 4 vezes. Já expliquei a situação 4 vezes, mas durante as 4 vezes parece que nunca houve uma recepção da mensagem completa. O artigo 32 do Regime Geral das Infrações Tributárias, e vou ler, porque agora tenho que ler, diz: não pode ser aplicada a coima, atenção, não pode, não é, poderá não ser ou não deve, não pode, artigo 32 do Regime Geral das Infrações Tributárias, não pode ser aplicada a coima desde que se verifique cumulativamente as seguintes circunstâncias. 3. A linha A. A prática da infração não ocasiona prejuízo efetivo à receita tributária. Esta é a explicação ao Sr. Deputado Honório Novo. Está numa lei do Regime Geral das Ações Tributárias que foi aprovado na Assembleia da República. Não foi nada que nós nos tínhamos lembrado. Está na lei. Cumprimos a lei. Primeiro, resito, a prática de infração não ocasiona prejuízo efetivo à receita tributária. E nestas circunstâncias, como o Sr. Ministro disse, sempre que existir uma apresentação, quando a declaração não houver prejuízo para a Fazenda Pública, temos uma situação que pode estar no âmbito desta norma, não pode ser aplicada a coima. Segundo requisito, estar regularizada a falta cometida, a apresentação da declaração. Terceiro, a falta revelar um diminuto grau de culpa. A falta revelar um diminuto grau de culpa. Nesta terceira situação é que verificámos que existiam situações díspares consoante os serviços de finanças. Eu reafirmo aquilo que o Sr. Ministro disse do Parlamento. Nenhum contribuinte foi notificado para a aplicação de uma qualquer coima. O que é que acontecia? Quando o contribuinte se dirigia à repartição ao Serviço de Finanças, o chefe do Serviço de Finanças ou o funcionário do Serviço de Finanças podia aproveitar a presença do contribuinte e aplicar-lhe a coima. Sem notificação. O que é que nós... Foi o que aconteceu, Sr. Deputado. Sr. Deputado, então o que é mentira? Diga lá. Não, as finanças não notificaram, as notificações não ficaram, as finanças não notificaram.
Aquilo que disse mal das outras três.
Sr. Deputado, não houve notificação. O que aconteceu é, na presença e no âmbito dos serviços de finanças, e a notificação pode ser dos serviços de finanças, que têm uma competência descentralizada, o que eu estou a dizer é que centralmente, da Direção-Geral dos Impostos, não houve notificação. Agora, a questão o que é que se coloca? O que é que nós verificamos? Que alguns serviços de finanças, esta aplicação, esta verificação subjetiva do grau de domínio de culpa, determinava a aplicação da coima pelo serviço de finanças. Noutro serviço de finanças, os serviços de finanças não faziam o mesmo juízo. O que é que a Direção-Geral dos Impostos decidiu perante esta diferença de tratamento? Uniformizar a posição da Direção-Geral dos Impostos. E foi a Direção-Geral dos Impostos, pelo Sr. Diretor-Geral dos Impostos, sem intervenção do Governo, que perante a existência de situações díspares relativamente a circunstâncias equivalentes, que, por via de despacho, harmonizou o entendimento da Direção-Geral dos Impostos. O que é que isso determinou? Determinou que concretizou o que é que considerava revelar um grau de diminuto de culpa, e nessa circunstância considerou que revelar grau de diminuto de culpa seriam aquelas situações até ao montante de declaração que anteriormente não tinham que entregar, os 7 mil euros, e que, obviamente, implica que quem pagou a coima e que se encontra nestas circunstâncias lhe seja devolvida oficiosamente a coima, sem ter que efetuar requerimento. Numa ótica de alcançarmos aqui uma igualdade horizontal entre todos os contribuintes. Não há nenhum perdão fiscal. O que existe é uma harmonização dos entendimentos da Direção-Geral dos Impostos, que havia um risco de interpretações dispares e que, por interpretação do Diretor-Geral, harmonizou. A questão é esta. Não há aqui nenhum perdão fiscal. O que existe é uma aplicação uniformizada de uma norma que consta do Regime Geral das Infrações Tributárias que foi aprovada na Assembleia da República. Não há aqui nenhuma invenção, não há aqui nenhuma construção, não há aqui nenhuma circunstância. Ou seja, temos aqui esta circunstância. Relativamente à questão dos subsídios e do rendimento social de inserção, eu admiro o Sr. Deputado Francisco Louçã pelas suas intervenções no Parlamento, quando faz um ar inflamado. E uma interpretação, eu relembro, no Parlamento, quando disse que
O levantamento de sigilo bancário só se fazia aos pobres e àqueles que recebiam os subsídios de desemprego e não se aplicavam ao regimento social de inserção. Eu disse ao senhor deputado, é melhor verificar melhor a proposta do governo. E o que é que tem a proposta do governo? A proposta do governo. A proposta do governo, em primeiro lugar, do levantamento do sigilo bancário, como eu refiro sempre, é ponderada, proporcionada e criteriosa. E, neste âmbito, alargou a possibilidade do levantamento de sigilo bancário às circunstâncias que nos apareçam ser maior risco. Nessa circunstância, não são revistas de cor-de-rosa. Também podem ser azuis, cinzentas, vermelhas, negras, verdes. Relativamente a esta circunstância, o que é que nós optámos? Nas normas que constam do levantamento de sigilo bancário, alargámos o âmbito da possibilidade às situações de indícios e de suspeitos, de práticas, de indícios declarativos e de enriquecimentos patrimoniais não justificados. Ou seja, houve um alargamento do levantamento, da possibilidade do levantamento de sigilo bancário, um levantamento automático, sem efeito suspensivo, para as situações de maior risco e de maior suspeição, aquelas que nós, efetivamente, temos como sendo as situações de risco. Além disso, harmonizámos todo o regime aplicável que tecnicamente estava defasado, em que os tribunais tinham uma grande dificuldade em fazer uma aplicação concreta da lei. Harmonizámos o regime. Criámos a norma de tributação de enriquecimento patrimonial não justificado para 60%. Curiosamente, a líder do PSD veio no Expresso esta semana e dizer, de novo, reaproveitar aquele argumento requentado, dizer-se, se for 60% e os restantes 40%, que a corrupção rende. De novo, está um bocado desfasada da realidade, porque essa questão já foi mais clarificada, que se a questão for corrupção ou tiver questões de ilícito criminal, há o processo judicial. Essa questão está ultrapassada, mas, curiosamente, no Expresso da semana passada, naquela colunazinha pequenina, voltou essa questão. Penso que é melhor informarem a senhora, a vossa líder, da posição, das discussões que se passam aqui no Parlamento, porque, de facto, há aqui um desfazamento. Mas, relativamente à questão dos subsídios, o que é que nós consideramos? Consideramos nessas circunstâncias. Seria desproporcionado haver um levantamento automático pela recepção do subsídio. E nós retirámos essa linha das possibilidades de levantamento automático do sigilo bancário. Ou seja, o fundamento que baseava o seu número demagógico de dizer que só os pequenos é que deviam o seu levantamento do sigilo bancário levantado, ficou sem tapete. E o que é que eu verifico agora? Agora verifico o argumento em sentido contrário, que nestas circunstâncias não há levantamento do sigilo bancário. Às suas, ó Sr. Deputado, eu estou a relembrar as suas palavras no plenário. Eu estou a relembrar as suas palavras no plenário. Eu disse, nessa circunstância, não há levantamento de sigilo bancário. E se analisar a proposta, vai ver, do Governo, vai ver que não há levantamento automático de sigilo bancário, porque isso seria desproporcionado. E só, como eu não paro de repetir, a proposta do Governo é criteriosa, ponderada e proporcionada. Só situações de risco. Nessas circunstâncias, nós consideramos que não há situação de risco para a fazenda pública, a nível fiscal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar à segunda ronda de perguntas. 5 minutos a cada grupo parlamentar. Uma vez mais, solicito rigor no cumprimento dos tempos. Sr. Deputado Honório Novo tinha pedido a palavra para... Não pediu a palavra. Apenas disse que queria inscrever-se naturalmente nesta segunda ronda. PSD, Sr. Deputado Eduardo Pacheco, tem a palavra, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Volto a lembrar que esse rigor é sempre para todos, incluindo também para todos os agentes partidários e governamentais. Sr. Presidente, vamos repartir o tempo entre a minha intervenção e a intervenção do Sr. Deputado Adão Silva. 4 questões muito concretas que resultam da intervenção do Sr. Ministro de Estado das Finanças. Primeiro, ainda sobre as previsões, a nossa crítica, Sr. Ministro, aliás eu comecei por reconhecer isso, que é natural que num contexto de incerteza haja revisões em baixo. É natural. E num contexto de grande volatilidade, é natural também que aquilo que possa haver divergências entre a previsão e a realidade. Agora, aquilo que nós constatamos é que, no momento em que são apresentadas, são sempre contrariadas por todos os agentes. E os agentes institucionais, recordo, Fundo Monetário Internacional, Comissão Europeia, Banco de Portugal, e pela generalidade dos economistas que fazem análise económica no nosso país. E isto é um facto Não estamos a falar de acontecimentos a posteriori que venham pôr em causa as previsões. É no momento em que elas são apresentadas e volta a acontecer, quer com o crescimento da economia, quer com o desemprego. E, Sr. Ministro, é interessante constatar também que, no momento...
Sr. Deputado, pode continuar.
Senhora...
Sr. Deputado Duarte Pacheco, pode continuar. Eu peço ao Sr. Deputado Nora Novo que não interrompa. Muito bem. Muito bem. Sr. Deputado Duarte Pacheco, faz favor de continuar.
Reiniciando o raciocínio, ou retomando o raciocínio, Sr. Presidente, e denoto que num período em que, mais de 4 anos, em que trimestre a trimestre nós crescemos sempre menos que a média europeia, sempre em divergência, no momento em que ficamos a 0,1 ou 0,2 da queda dos outros países, isso parece ser já um grau de satisfação. Sobre, Sr. Presidente, sobre o desemprego, eu gostaria só de realçar que o Sr. Ministro hoje passou um atestado complicado ao Instituto de Emprego e Formação Profissional. Porque sendo dados do INE são sérios, são credíveis. Ponto. Insinuando que os apagões ocorridos noutras instituições põem em causa a credibilidade dos valores que são apresentados. Mas, Sr. Ministro, sobre isso eu posso só transmitir que os valores que dei são os valores também do INE, em que contempla quer aqueles que estão neste momento já registados como desempregados, quer os outros, quer outros mais 80 mil pessoas que nos últimos dias antes do inquérito não tinham procurado emprego. Mas são mais 80 mil. Se somarmos aos outros registados, se os outros forem... Senhor Ministro, depende da taxa do critério e da noção da taxa de emprego. Como sabe, nos Estados Unidos, por exemplo, esse valor pode ser contabilizado. Terceiro, sobre a política de verdade... Sr. Ministro, a questão é só, nós não utilizamos os valores, nós não utilizamos as mesmas expressões que foram utilizadas antes, em que tudo se prometia a todos, desde a criação de postos de trabalho, à não descida de impostos, à não existência de portagens, etc, 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 para serem contrariadas no dia seguinte. E é precisamente isso que nós não fazemos, nem faremos, e os portugueses sabem muito bem isso. E em relação às medidas propostas, eu reitero, quem é que pode acreditar que diariamente, em qualquer debate televisivo, em qualquer debate nesta Casa, sejam anunciadas medidas e mais medidas que comportam milhões de euros e que depois nos venham dizer que a despesa até fica abaixo daquilo que estava inicialmente pensado. Ainda sobre os pensionistas, Sr. Ministro, só para fazer esta referência, quem alterou a lei foi já este Governo. E o Governo alterou a lei, deixando de estar como referência o salário mínimo nacional, passando a estar como referência o montante de adução específica. E acresce que este montante de adução específica, ano após ano, tem vindo a ser diminuído. Portanto, aquilo que nós estamos a falar num contexto de grande incerteza, Sr. Ministro, e com uma reduzida divulgação, quando sabe, estamos a dirigir a um universo que é menos atento a toda esta matéria. E isso mostra também a vossa insensibilidade com este tipo de contribuintes. Passo a palavra ao meu
deputado
colega.
Deputado Adão e Silva, 2 minutos para fazer a sua intervenção, porque os 5 minutos já foram esgotados.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, não está cá o Sr. Secretário de Estado da Administração Pública, mas a matéria que lhe quero abordar é da Administração Pública e Vossa Excelência será seguramente... Justamente, por isso lhe vou colocar de uma forma direta, obrigado de qualquer maneira pelos esclarecimentos do Secretário de Estado do Orçamento, é sempre útil ouvir o Secretário de Estado do Orçamento esclarecer-nos. Senhor Ministro, a democracia constrói-se com atos eleitorais. Segundo lugar, os atos eleitorais constroem-se com cidadãos a votar e cidadãos que são candidatos ao processo eleitoral. Então, o que existe neste momento é o seguinte. Um cidadão que tem um contrato de trabalho com uma empresa privada, esse cidadão pode faltar no período eleitoral porque é candidato, e não tem nisso nenhum prejuízo, nem na sua carreira, nem no seu salário. Se for funcionário público, nos termos da lei que fizeram dos contratos de trabalho em funções públicas, esse funcionário público é não apenas prejudicado no seu salário, mas tem de prestar um conjunto de contas e um conjunto de pedidos de autorização para faltar no período eleitoral em que ele é candidato. Concretamente, o número 4 do artigo 191 dos contratos de trabalho em funções públicas diz o seguinte: as faltas justificadas, obviamente são justificadas, mal fora, conferem no máximo direito à remuneração relativa a um terço do período de duração da campanha eleitoral. Se ela durar 15 dias, ele não terá remuneração durante 10 dias, só podendo o trabalhador faltar meios dias ou dias completos com aviso prévio de 48 horas. No ano 2009 vai haver centenas de milhares de candidatos. Muitos deles serão funcionários públicos. E a pergunta que tem de ser feita é se o Ministério das Finanças está, e o Governo está ou não está disponível para alterar este normativo que claramente penaliza e discrimina os funcionários públicos no que tem a ver com aquilo que é verdadeiramente essencial, essencial na democracia, que é a participação política, a participação de qualquer cidadão como eleito, como candidato para uma determinada eleição.
Muito obrigado, Sr. Deputado Adão e Silva. É agora a vez do PS. Pela vossa deputada Isabel Santos, o deputado Vítor Batista, repartem o tempo, 5 minutos, 2 minutos e 30, idealmente a cada um.
Ok, serei muito sucinta. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. A administração pública atravessou durante esta legislatura um período de grande transformação e na reta final desta legislatura impõe-se fazer também aqui uma avaliação do caminho percorrido no qual a Assembleia da República desenvolveu um trabalho muito forte no desenvolvimento do enquadramento legislativo necessário. E as duas questões que eu lhe gostaria de colocar prendem-se, por um lado, com o CIADAP, por outro lado, com a questão da contratação coletiva. O novo CIADAP vem pela primeira vez estabelecer um alinhamento coerente entre o desempenho dos serviços e o desempenho dos funcionários que neles trabalham. E introduz uma maior complexificação em todo o processo. Neste sentido, eu gostaria de pedir ao Sr. Ministro que fizesse uma avaliação, neste momento, do percurso feito daquilo que é, neste momento, o decurso da aplicação deste novo CIADAP. Também, no que tem a ver com o acompanhamento da legislação produzida, o novo regime de contrato de trabalho introduz a possibilidade de haver contratação pública, contratação coletiva na administração pública. Pela primeira vez, uma aspiração de mais de 30 anos revelada pelos sindicatos e pelos trabalhadores da administração pública. E há nota de que no dia 27 de abril se iniciou a primeira ronda com vista ao estabelecimento da primeira negociação para a contratação coletiva. O que eu gostaria era que o Sr. Ministro aqui nos desse nota da evolução destes trabalhos e das expectativas de evolução face a todo este processo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Vítor Batista.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, apenas uma referência. Há pouco, o Sr. Deputado Francisco Louçã fez aqui uma referência ao peso tutorial do Governo sobre o parlamentar do PS. É absolutamente normal que o grupo parlamentar do PS, que apoia o Governo, conjugue matérias com o respectivo Governo. O que é normal é o pressuposto da pergunta que poderá transpor a ideia de que alguém se entende aqui neste Parlamento ter algum peso do ponto de vista dessa perspectiva que acabou por ser referida. A pergunta que eu sugiro é muito simples e que lança aqui uma grande confusão. Quem procura emprego está necessariamente desempregado?
Imagina-se, por eventualidade, que no próximo ato eleitoral alguns deputados, com certeza, não estarão cá todos, não serão todos os mesmos, e alguns, porventura, até terão de procurar emprego. Se começarem a se inscrever já no Instituto de Desemprego à procura de emprego, estão desempregados, Sr. Ministro. Então, de facto, há aqui questões que são absolutamente espantosas, a forma como são colocadas. E isto também me leva a contar uma história muito rápida, aqui para o Sr. Deputado Honório Novo, que vai agora apresentar um ofício de um chefe de repartição de finanças que faz uma comunicação. Há um órgão que, para reparar no convento do Lorvão, ali o vereador civil foi lá ao Sr. Primeiro-Ministro, então engenheiro António Guterres, mandou reparar o órgão. Já foi lá agora o Sr. Primeiro-Ministro José Sócrates, mandou reparar o órgão. Eu espero que o órgão seja reparado. Isto para dizer uma coisa muito simples. Uma coisa são, naturalmente, as decisões políticas. Decisões políticas que são assumidas. Posso continuar, Sr. Deputado? Uma coisa são as decisões políticas e muitas das vezes a execução das decisões políticas, muitas das vezes, infelizmente, não são rigorosamente cumpridas. Há impossibilidades com os meios. Aquele ofício que o Sr. Deputado vai aqui apresentar agora é uma exceção, não é a regra. A regra é que o Governo, através da sua Direção-Geral dos Impostos, assumiu uma orientação, e essa é uma exceção que veio apontar, e não pode vir aqui, e para a forma que já o fez, apontar e que vai apontar ao Governo essa situação, quando isso é uma exceção e não é absolutamente a regra. Por último, apenas uma referência. Ouvi aqui atentamente o Sr. Deputado Francisco Louçã. Confesso que fiquei completamente esclarecido sobre a questão da orientação da despesa pública. Constatámos que a intervenção foi tudo sobre a matéria da orientação da despesa pública. Absolutamente nenhuma, obviamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vitor Batista. Sr. Deputado Honório Novo.
Muito obrigado. Sr. Presidente, coitado do órgão. Sobre a questão dos reformados, e num tom bastante mais diferenciado daquele do Sr. Deputado Vitor Batista, eu queria dizer quatro questões. A primeira. Naturalmente que as declarações têm que ser entregues. Segundo, é positivo que o Governo venha agora afirmar e confirmar, não é afirmar, é confirmar, que a devolução das coimas se vai processar por iniciativa dos serviços da Administração Fiscal. É positivo. O que naturalmente não retira àqueles que tenham, ou que se ajuizem no direito de requerer a devolução, não o possam fazer. Muito bem. Terceira questão. Sr. Secretário de Estado, o despacho do Diretor-Geral de Impostos é do dia 11 de março. Circulado recentemente. O que eu lhe garanto é que depois, em abril, com datas de abril, há notificações de várias direções de impostos que nem sequer cumprem este despacho, não dão seguimento a este despacho e que notificam pessoas que estão nas três condições referidas. Isto é, não prejudicam o Estado porque não tinham nada a pagar, têm a situação regularizada porque naturalmente entregaram as declarações e só em função disso é que foram notificadas. Terceiro, não tem um diminuto grau de culpa, isto é, tem um grau de culpa zero. Dos casos que eu tenho aqui, é um grau de culpa zero. E foram notificados. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, entenda-se com os seus serviços, por favor, não repita sistematicamente informações que não correspondem à verdade. E mais, não transmita ao seu ministro... como transmitiu não transmita ao seu ministro, como transmitiu no plenário do 8 de maio, informações de que não havia notificações nestas situações, quando, de facto, há. Assunto encerrado da minha parte, queria um esclarecimento complementar que não foi prestado. Era, se houver contribuintes com rendimentos de 7.500, 8, 9 mil euros de pensões anuais, que através das declarações entregues provem que também não prejudicaram o Estado, foi essa a questão que eu lhe coloquei, que não foi respondida no início, qual vai ser o entendimento face ao artigo 32 por parte da Administração Fiscal? E era, para encerrar a questão, muito calmamente era esta. Outro problema. Senhor Ministro, se nós fôssemos buscar as citações das previsões erradas e das afirmações desadequadas no tempo que o Senhor Ministro tem proferido ao longo desta legislatura, certamente não bastava meia dúzia de folhas. Tínhamos que entregar certamente aqui um volume e a audição seria de horas. É verdade. Agora, focou nas citações uma questão que importa aproveitar para debater do ponto de vista político, que é a das taxas de juros. E a verdade é que a Euribor pode estar a 1,83, mas as taxas de juros que são praticadas no crédito a particulares e às empresas são superiores, na maioria de casos, superiores às taxas de juros contratadas para crédito a empresas e a pessoas individuais de há um ano atrás. Os spreads aumentam na razão inversa da descida do Euribor. E eu gostava de perceber o que é que o Governo pensa fazer sobre isto. E, sobretudo, se entende que é legítimo haver instituições financeiras que não estão, não é só a pedir spreads absolutamente descomunais, é a tentar e a pressionar para que sejam alterados os spreads dos contratos já existentes. Certamente o Sr. Ministro saberá muito bem desta situação. Sabe que esta insistência, esta pressão é diária. E, naturalmente, eu gostava de o confrontar com esta situação e perceber qual é a sua reação. Terceira questão, quanto à COSEC. Nós percebemos então que há um acionista que está disposto a comprar e que o fez por escrito. Esse acionista, por exclusão de partes, é uma instituição financeira deste país. Que, portanto, a compra a essa instituição financeira não é para aumentar a liquidez dessa instituição financeira, afirmou que o Sr. Ministro, nós fazemos um esforço para acreditar. E também sabemos, porque foi aqui confirmado, que para além da compra, o Governo considerou a hipótese da nacionalização. Foi aqui dito de uma forma clara. E eu gostava de perceber qual é a resposta do Governo às perguntas subsequentes. Então, porquê é que opta pela compra e não pela nacionalização? O que é mais importante do ponto de vista do interesse público? O que é mais barato do ponto de vista do interesse público? O que é estrategicamente mais importante a médio e longo prazo? Lança o Sr. Ministro um repto para eu dizer, responder aqui, como é que votaria para uma perspectiva de nacionalização da COSEC. Eu respondo-lhe essa pergunta com uma outra, que é qual foi o prejuízo que o Estado teve, qual foi o prejuízo que o Estado previsivelmente vai ter, com o facto de ter privatizado esta instituição aqui há uns anos atrás. E se o senhor se lembra, ou se quer que eu traga para a próxima audição, Sr. Ministro, a cópia das declarações que então produziu o Governo e nós, bancada do PCP, sobre a privatização desta instituição na altura. Também seria interessante percebermos que já na altura dizíamos que era um elemento e uma entidade estruturante para defender o interesse das nossas exportações. E, como tal, não devia ter sido nunca privatizado. Muito obrigado, senhor.
Obrigado,
senhor. Eu acredito que tinham aqui uma questão de pormenor, se me permite, uma última questão. Que é esta, senhor ministro? No relatório de orientação da despesa, refere-se os níveis máximos de garantias 20 mil milhões para instituições, para garantias pessoais de Estado, e os 4 mil milhões para o reforço da estabilidade financeira. E depois, um pouco à frente, afirma-se que o Estado já concedeu 4.350 milhões de euros a 5 instituições financeiras. É possível distinguir a que título, se foi a nível de garantias pessoais ou a nível de reforço da estabilidade financeira, para nós termos a noção do que é que foi concedido a um título ou a outro título das duas medidas previstas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nornoso. Sr. Deputado Diogo Feio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a sua intervenção foi um bocadinho como o modo como os senhores têm reagido à crise. Teve fases, algumas até com um certo humor, mas deixe-me já agora que lhe diga e que lhe relembre que quando se faz leituras convém fazê-las todas. Isso também está recordado. A questão do petróleo levantava-se devido ao problema do aumento da gasolina e ao excesso de peso dos impostos nesse mesmo preço. Coisa que eu podia recordar quando volto a ouvir falar em aumentos do preço da gasolina. E na questão da concorrência com a Espanha, também com certeza que estará recordado isso, porque a concorrência nesse mercado só se faz, como é óbvio, com o único Estado com o qual temos fronteira terrestre. Não há mais qualquer um, a não ser que o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais consiga encontrar mais algum, com que se faça essa mesma concorrência. Em segundo lugar, a questão que lhe coloquei sobre as obrigações declarativas não pode ser, como é óbvio, respondida com aquele argumento já estafado e que até lhe fica mal, Sr. Ministro, do passado, com toda a sinceridade. Para quem já é Ministro, ao tempo que o Senhor é, não estou a fazer campanha nenhuma, não estou a fazer campanha alguma. Para quem já é Ministro ao tempo que o Senhor é, devo-lhe dizer que fica mal esse género de argumentos. E, portanto, acho que não é propriamente um bom exemplo a seguir, mas a Vossa Excelência fará aquilo que bem entender. A questão continua-se a colocar e não é respondida com... Temos o objetivo de um dia mirífico, chegar à inexistência de declarações. O que é necessário saber é se um conjunto de declarações que têm efeitos fiscais nulos ou quase nulos, foi precisamente isso que eu disse, tem qualquer razão para se manter. Resposta que não obtive. Por outro lado, deixe-me dizer também, Sr. Ministro, que em relação à questão do investimento, nada disse sobre condições que tenham sido criadas pelo seu Governo e já agora fossem quantificadas, tenha permitido maior investimento em Portugal. Rigorosamente nada. E essas condições, como sabe, são muito amplas. Passam pela burocracia, passam pela questão do licenciamento, passam pela questão do funcionamento da justiça, passam pelo sistema fiscal, passam por muitas coisas. Mas em relação a isso, não há um plano virado para o investimento em Portugal e é pena que tal suceda. Pois, deixe-me também que lhe diga sobre as medidas que vão sendo, sobre as medidas anticrise, que vossas excelências com pompa e circunstância foram apresentando, quis fazer um conjunto de comentários que me passam verdadeiramente ao lado, Sr. Ministro, mas deixe-me que lhe diga o seguinte, como sabe, esta situação de crise exige medidas urgentes. Exige medidas urgentes, desde logo, para a liquidez das empresas. Porque não acredito que Vossa Excelência me venha aqui defender que se pode abrir buracos para fechar. Sabe também quem disse isso? E acredito que não é essa propriamente a sua teoria. E também não deixa de ser curioso que nos números que me quis dar do emprego não refira um único, que tenha a ver com as famosas enunciações que passam a vida a fazer, das escolas, da banda larga, rigorosamente nada. Nada. Falou-me no plano da formação profissional. Então foi propriamente também uma invenção que tenha sido feita recentemente. Sobre Sobre a COSEC, disse o Sr. Ministro o seguinte: houve um acionista que foi contactado antes da declaração do Sr. Primeiro-Ministro e que até assumiu um compromisso por escrito relativamente a essa matéria. Eu gostaria de saber qual foi esse compromisso. O compromisso foi uma declaração de intenções, foi um contrato de promessa, de que compromisso nós estamos a falar? Porque essa é, evidentemente, uma matéria relevante. E se esse compromisso satisfaz o Estado, se ficar com um outro acionista que tem 50% da COSEC a não querer vender, se esse compromisso é satisfatório para aqueles que são os intuitos do Estado. E, portanto, gostaria, Sr. Ministro, na medida do possível, a declaração que fez aqui é muito importante. Houve um contacto anterior com um acionista nacional e esse acionista nacional tomou um compromisso por escrito. Pergunto-lhe agora, que compromisso foi esse?
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Feio. Sr. Deputado Francisco Louçã.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a conversa vai-se desenvolvendo, vão surgindo argumentos e eu não vou, enfim, estamos a terminar este debate, não quero ir a cada uma das questões, mas só algumas prioridades. E a primeira, já agora, garanta-nos, por favor, que o órgão de música da Igreja do Lourvão vai ser mesmo reparado, porque o Partido Socialista sugeriu que era uma espécie de brincadeira do Primeiro-Ministro, é uma coisa que ele diz e pode ser ou não ser, é política e tal. Sr. Ministro das Finanças, eu acredito em si, garanta-nos que essa promessa é cumprida. Sr. Ministro das Finanças, nos seus comentários, fez uma série de observações que, sobre projeções, etc., mas há uma que eu acho que é dolorosa. É essa ideia de que o decréscimo da economia portuguesa é menos grave do que a União Europeia ou a Zona Euro. Ou que a queda do desemprego é menos grave. Porque essa comparação, com certeza que é grave, não estou a contestar sobre isso. Agora, quando compara com os outros, para dizer que nos outros é pior, Sr. Primeiro-Ministro, eu repito sempre este erro, Sr. Ministro das Finanças, dir-me-á o seguinte: quando os outros países estiveram a crescer, Portugal não cresceu. E, portanto, se agora se cumprir a sua previsão de uma queda do produto em 3,4%, é sobre um patamar sempre inferior e em divergência em relação aos outros países. Veja, por exemplo, o estudo do professor João Ferreira do Amaral. Disse-nos aqui que a parte das exportações no produto subiu. Mas o estudo do professor João Ferreira do Amaral prova que desde 1991 até agora, e muitos governos passaram por aí, a perda de competitividade externa da economia portuguesa foi de 1% por ano. Quase 20% ao longo destes anos. E que houve nos últimos anos uma acentuada perda de cota de mercado. Houve uma recuperação em 2005-2006 e a partir daí uma perda de cota de mercado. E portanto, nessas comparações, é que nós partimos de um patamar tão baixo que a queda é sobre uma queda anterior. E portanto, essas comparações internacionais só têm sentido como países que tivessem uma trajetória parecida com a nossa e não com estas. Dito isto, Sr. Ministro, três questões. Falou nos prémios de mérito. Eu reconheci uma parte da sua argumentação. Claro que ninguém aqui dirá que o prémio de 80 milhões aos administradores do BCP foi um prémio de mérito. Estão a ser investigados por crimes de mercado. E receber... Não, eu sei que não. Mas quando me falam de prémios de mérito, vamos acabar aqui com a inocência. Porque quem se auto-atribui prémios porque usa para si próprio o dinheiro dos outros é sempre muito generoso com o seu mérito. Mas o mérito não se confirma na prática. Agora, a proposta que o Bloco de Esquerda fez e que o Sr. Ministro, aceitando e recusando, vai fazer recusar, era simplesmente que nas empresas cotadas, ou seja, cujos acionistas é o público, os acionistas pudessem saber quanto é que eles estão a pagar aos administradores. Mas porquê que não hão de poder saber? Como é que é possível que se mantenha essa situação? Não! Disse-nos que não era com caráter de obrigatório. Não! Disse-nos que propunha com caráter obrigatório em relação às empresas participadas pelo Estado. E que aí votaria. E que só é obrigatório o montante total. Mas por que razão?
Peço desculpa. Então fui mal.
Tem bondade, senhor ministro, tem bondade.
Está a lavrar. Não era isso que eu dizia. Eu defendi, enquanto presidente da CMVM, a recomendação. Defendo agora que no quadro legal atual as orientações do Estado são essas.
Para as empresas do Estado.
Não, para as empresas do Estado. E nas participadas, o Estado deve defender a divulgação.
Mas eu estou a falar das todas as cotadas.
Senhor deputado, deixe-me terminar. Deve defender. Porque o quadro legal ainda não obriga. Mas eu defendo que se torne obrigatória por imposição legal.
Certo.
Mas enquanto não houver esse quadro legal que obrigue, o Estado defende o ponto de vista.
O senhor vai votar contra a obrigatoriedade legal.
Não,
que a proposta do Bloco de Esquerda é estabelecer a obrigatoriedade legal. E o senhor vai votar contra, vai fazer votar contra. Está bem, mas o senhor nem quer nas cotadas, não quer nenhuma obrigatoriedade. Defende a obrigatoriedade legal para votar contra. Bem, é um voto estranho, não é verdade? Porque é um voto incoerente. Com o seu argumento, tinha que aprovar a obrigatoriedade de que nas cotadas, que são relevantes, e são relevantes do ponto de vista da informação, eu percebo que uma pequena empresa que não está cotada não tenha que ter a mesma obrigação. Mas uma empresa cotada, que recebe dinheiro de acionistas, que é o público, não tem que dizer quanto é que ganha o Presidente nessas remunerações todas. O senhor defende a obrigatoriedade para votar contra ela. Sobre o Banco Português de Negócios, não vai gastar nenhum dinheiro com os acionistas? Pois claro. Já gastou, foi, da Caixa Geral de Depósitos, 1.400 milhões de euros. Portanto, os acionistas não vão receber nada pelas ações, mas já receberam o pagamento do prejuízo que causaram. E o problema do BPP, eu preciso de mais esclarecimentos do que aquele que nos disse, porque falou-nos de critérios, já tem falado de outras vezes desses critérios, mas o que eu quero saber é se a aplicação nos cenários que está a considerar implicam mudanças à lei e se implicam nos vários cenários e naquele está a considerar despesas públicas e por que razão é que elas podem surgir. E é sobre isso que eu insisto, que é preciso que haja uma decisão do Governo sobre esta matéria. A última questão é sobre o levantamento automático da resposta do Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado permite-se aqui resvalar com muita facilidade, porque terá que reconhecer que na lei do rendimento social de inserção e do complemento de solidariedade dos idosos está estabelecida a obrigatoriedade da informação bancária total, incluindo os filhos. Então, não me diga que é falar sobre os pobres. É mesmo assim. Aquelas duas categorias de pobres têm essa obrigação até agora. Portanto, é mesmo assim. Não vale a pena fugir ao assunto. O que o Sr. Secretário está a dizer é que, por via da alteração de uma alínea da lei sobre o segredo bancário 63B, retirou essa norma. Não é verdade. Porque o que o senhor retirou dessa norma foi a possibilidade de discricionariamente ter a informação bancária às pessoas que são beneficiárias de subsídios e benefícios fiscais. Não, mas isto não é um benefício fiscal. Não, o rendimento social de inserção não é um benefício fiscal. Vai, não é um subsídio fiscal. Não é na lei fiscal que o senhor altera o rendimento social de inserção. O senhor é um jurista competente. Não me venha dizer. Para o fazer, tinha que ir além do rendimento social de inserção, às leis da proteção social e alterá-las nessas leis. Não é numa norma que trata de subsídios fiscais que o senhor vai alterar as leis da segurança social. Não, com certeza que não. Portanto, isso não tem nenhum sentido, não tem trambolho nenhum. Tinha que ir à lei do rendimento social de inserção, às leis da proteção social e alterá-las nessas leis. Não é numa norma que trata de subsídios fiscais que o senhor vai alterar as leis da segurança social. Não, com certeza que não. Portanto, isso não tem nenhum sentido, não tem trambolho nenhum. É mesmo, enfim, não vou utilizar adjetivos como o senhor utilizou, porque não tem consistência jurídica. Não é isso. E se fosse isso, os senhores punham uma outra lei ao mesmo tempo a fazer as correções nas leis da proteção social. E não o fizeram. Pelo contrário. A alteração dessa norma que retira a capacidade de levantamento do segredo bancário no caso dos benefícios fiscais prejudica a administração tributária porque reduz a sua capacidade de intervenção. E é claro que eu que sou a favor de que todos deem todo o acesso, incluindo os pobres, incluindo os ricos, incluindo os remediados, todos, sempre, mas não por serem pobres, por facto de serem contribuintes, todos. Toda a pessoa que tem um número de contribuinte acima de um montante razoável deve facilitar o acesso à verificação das suas contas bancárias, todos.
Sr. Deputado Francisco Louçã.
É com isso que concluo, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Ministro, para responder este segundo...
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Procurarei ocupar, ser mais breve desta vez. Sr. Deputado Duarte Pacheco, constato com agrado que reconhece que, de facto, a tarefa de previsão é difícil, que há dificuldades e que, de facto, não há aqui qualquer intuito de faltar à verdade, como começou por insinuar, mas sim há dificuldades reais e objetivas de efetuar previsões. Ó Sr. Deputado, eu compreendo que sempre que nós estamos confrontados com eventos atuais e vamos comparar os números que agora temos pela frente com aquilo que são projeções para o longo do ano, muitas vezes surgem questões que suscitem dúvida. Era isso que eu há bocado queria salientar quando recordei a atitude de muitos senhores deputados quanto às previsões do Governo, quanto ao petróleo, quanto às taxas de juros e quanto ao desemprego. Porque eu recordo que no início do ano, na altura que tivemos o debate, com o petróleo a 141, 142 euros, toda a gente debradava. 115, ninguém acredita. Então estamos confrontados. Os analistas dizem que isto vai para cima de 200 dólares, etc. É exatamente o mesmo discurso que tiveram na altura. E como nos enganamos, Sr. Deputado. Como nos enganamos nessa matéria. Portanto, é por isso que eu acho que convém também... dar o peso devido àquilo que é ou que são os números que temos pela frente neste momento. E não extrapolemos mecanicamente e facilmente esses números, como dando a ideia que isto vai ser sempre assim até ao fim, como o ano passado se fez nessas apreciações com o petróleo e com as taxas de juros. Podemos ficar redondamente enganados. E, portanto, é nessa base que eu argumento que as previsões do Governo são previsões que são razoáveis e que, obviamente, não deixam de ponderar aquilo com o qual estamos confrontados no momento, mas têm em conta um sentido de evolução da economia que nos permite avançar com essas previsões. O Sr. Deputado, só um esclarecimento. Eu não quis aqui menorizar nem desprestigiar o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Eu tinha consciência que os senhores deputados iriam invocar muitos argumentos, inclusivamente o incidente que tem vindo a ser comentado, para quererem os senhores deputados descredibilizar o Instituto de Emprego e Formação Profissional. E para não entrar num debate que eu acho, e numa discussão que eu acho que não interessa nem leva a lado nenhum, foi por isso que eu invoquei os números do INE, porque esses pelo menos acho que serão isentos desse tipo de observações que os senhores deputados estariam preparados para levantar. Sr. Deputado Adão e Silva, eu, se me permite, agradeço-lhe que tenha colocado a questão que colocou, porque eu acho que me dá uma oportunidade para esclarecer o assunto. Eu reconheço que há aqui, de facto, uma discrepância entre o que está no regime de contrato em funções públicas com aquilo que é previsto para os trabalhadores do setor privado. E devo dizer-lhe, Sr. Deputado, que nós continuaremos a reforma da administração pública na base do princípio da convergência dos dois regimes. E, portanto, eu entendo que essa é uma matéria que tem que ser clarificada e que tem que ser tornado claro que o tratamento a dar a uns e outros trabalhadores é o mesmo, é o mesmo. E, portanto, tem inteira razão em apontar, que é um dado de facto, essa, digamos, discrepância que existe. Mas, no meu entendimento, e até como, enquanto essa, digamos, essa reposição da convergência não for feita, no meu entendimento, eu acho que a lei eleitoral dá-nos a resposta. Porque eu acho que, apesar de tudo, a lei eleitoral é uma lei de valor reforçado, relativamente a esta lei de contrato em funções públicas. E acho que devemos invocar a lei eleitoral para dar o tratamento análogo aos trabalhadores, sejam do setor privado, sejam do setor público, que sejam candidatos às eleições, resolvendo essa questão da forma que deve ser resolvida e que me parece a forma justa de resolução. Sr. Deputado, duvido que sejam centenas de milhares de candidatos. Centenas de milhares... Bem, se calhar dezenas, centenas, bem, muito bem. Bem, não interessa, Sr. Deputado. Senhora Deputada Isabel Santos, as questões da administração pública, CIADAP. Quanto ao CIADAP, de facto, nos termos da lei, os Ministérios estão neste momento a reportar à Direção-Geral da Administração e Emprego Público os termos em que aplicaram o CIADAP ao longo de 2008. Obviamente, logo que essa informação seja recolhida, ela será consolidada, teremos uma visão de conjunto e será publicitada essa informação que nos está, neste momento, a ser prestada. Gostaria de chamar a atenção da Sra. Deputada quanto a esta matéria para duas coisas. Primeiro, nós entendemos que devemos responsabilizar os dirigentes pelo não cumprimento do CIADAP. E demos um sinal claro nesse sentido ao tomar medidas quanto a dirigentes que não aplicaram o CIADAP conforme a lei exigia. Segundo, tenho informação também que 2008, em boa verdade, será um ano onde iremos, e os números irão comprovar isso, tivemos uma aplicação generalizada do CIADAP na nossa administração pública e, portanto, foi um ano de um grande avanço, de um grande avanço. Não estará tudo feito, não tenho essa ilusão, mas foi um ano de grande avanço. Quanto à contratação coletiva, pela primeira vez, Sra. Deputada, ela foi iniciada, não há ainda razões para enunciar progressos nas matérias a ser negociadas, ela deve prosseguir. O Sr. Secretário de Estado da Administração Pública irá prosseguir com essa contratação coletiva. E mais, mas devo frisar que a contratação coletiva deve incidir sobre as matérias que a lei prevê para a contratação coletiva e não estamos abertos a que os sindicatos queiram discutir no âmbito da contratação coletiva matérias que não estão previstas para serem discutidas. Portanto, eu também gostaria de ser claro quanto a esta matéria. Sr. Deputado Vítor Batista, a única coisa que poderei dizer é que irei visitar logo que possa a Igreja de Lourdão e depois avaliarei a situação. Senhor Deputado Honório Novo, o Sr. Deputado deve ter lido mal o despacho do Diretor-Geral. É 11 de maio, não é de março, é maio. Deve ter lido mal. Segundo lugar, questão dos reformados que provem que não houve prejuízo para o Estado, independentemente do valor que referiu. Não há aqui um limite quantitativo para esta avaliação. Não há. A lei não o impõe. Desde que prove que não houve prejuízo, obviamente está coberto das disposições da lei que o Sr. Secretário de Estado há pouco referiu. Não haja dúvidas. Quanto aos spreads, Sr. Deputado, devo...
Posso fazer uma pergunta? Sr. Ministro, muito bem, agradeço essa informação, só que o famoso despacho estipula um limite de 7 mil euros. O Sr. Secretário de Estado tem referido insistentemente esse limite, mas isso não é compatível com o artigo 32.
Bom, Sr. Presidente, também só uma... A questão do órgão era só a moral da história, não era outra coisa, não era para o Sr.
Ministro
visitar. Era a questão da moral da história.
Sr. Deputado, se nós percebemos, Sr. Ministro, pode continuar.
Sr. Deputado, o valor dos 7 mil é para estabelecer um limite ou um limiar onde mecanismos oficiosos podem ser ativados, mas sem prejuízo de... Pronto, entendamos. Quanto aos spreads, Sr. Deputado, gostaria de ser muito claro, Sr. Deputado, se me permite, Sr. Deputado, quanto à questão dos spreads, eu gostaria de ser muito claro a dizer duas coisas. Primeiro, eu não estranho que haja aumento dos spreads. Não estranho, Sr. Deputado. As condições de funcionamento e de financiamento dos mercados financeiros implicam esse agravamento dos spreads. Até porque os próprios bancos, no seu financiamento, no financiamento da sua atividade, eles próprios estão a suportar spreads e custos mais elevados no seu refinanciamento que repercutem nos spreads. Mas, esta crise teve por base insuficiências ou más avaliações do risco das operações das instituições financeiras. Portanto, há, neste momento, uma maior aversão ao risco por parte das instituições financeiras que tendem a valorizar mais o risco e a repercutir isso nos spreads. Portanto, eu acho que não é de estranhar que nesta conjuntura haja um agravamento de spreads. Agora, Sr. Deputado, e aí também estou inteiramente em linha com as suas preocupações. Tudo o que possa parecer agravamento de spreads injustificados e abusivos, ai, com certeza, Sr. Deputado, que não podemos ficar indiferentes e temos que intervir. E, Sr. Deputado, e essa, senhor deputado, e esta intervenção, compreenderá, não é uma coisa que eu ando a fazer ou que o governo tenha que fazer na praça pública, falo-á de formas que me parece devem ser mais... Não, mas quanto aos contratos existentes, ou se cumpre ou não se cumpre a lei, e o Banco de Portugal, obviamente, tem que calcular aí o respeito pela lei que necessariamente se exige. Mas essa não é uma questão política, a questão dos spreads e eventuais práticas abusivas, não é uma questão, Sr. Deputado, que deva ser indiferente às autoridades de supervisão, como ao próprio poder político nessa matéria. E eu gostaria que isso ficasse muito claro. Senhor Deputado, não sei quem levantou a questão dos avales, creio que foi o Sr. Deputado ainda, são os avales ao abrigo da estabilidade financeira, e esses estão aí referidos e que mencionou. Quanto à questão da COSEC levantada pelo Sr. Deputado Diogo Feio,
Sr. Deputado Diogo Feio pediu
agradecia
para...
que lhe transmitissem.
Desculpa ter que se ausentar, mas está o Deputado Amaral a representar o CDS.
Agradecia que lhe transmitissem que, com certeza, houve uma manifestação de vontade de venda por parte de um dos acionistas. Com certeza que estamos num processo negocial e eu acho que não devo, e tendo em vista o bom prosseguimento das negociações, estar a falar mais sobre o assunto. Quanto à questão das obrigações declarativas, Sr. Deputado, com certeza que sempre que existem obrigações declarativas que não se justificam, que sejam um ónus sobre os contribuintes, que seja desproporcionado até quanto aos benefícios que possam ocorrer para a administração dessas declarações, eu estou inteiramente de acordo que nós devemos eliminar essas obrigações declarativas. E no âmbito de processos de simplificação, neste domínio, nós temos eliminado essas obrigações. Mas uma coisa é certa, Sr. Deputado. Enquanto houver obrigação, há obrigação. E temos que exigir o cumprimento das obrigações. Ora, quanto às escolas, também agradecia que possa informar o Sr. Deputado Diogo Feio de que neste momento o investimento envolvido em 2009 nas escolas são 700 milhões de euros e que estão envolvidas cerca de 900 empresas na requalificação das escolas e que envolve cerca de 5 mil empregos. 5 mil empregos. Portanto, também é uma informação. Eu não posso dar aqui as informações todas no curto período de tempo que tenho, mas para o Sr. Deputado estranhou que eu não tivesse dado essa informação, aqui a tenho. Deputado Francisco Louçã, a questão da competitividade das exportações, não tenho aqui muito tempo, mas devo dizer-lhe que essa perda de competitividade desde 91, muito foi, entretanto, corrigido com os processos de desvalorização cambial, que corrigiam essas perdas de competitividade. De facto, sabemos que, num quadro de uma moeda única, esse instrumento não é mais possível. E, por isso mesmo, a recuperação da competitividade, que não pode ser feita através de uma operação, eu diria, tão fácil como era a desvalorização da moeda, que reforçava a competitividade, mas que a todos nos empobrecia, em termos comparativos, tem que ser por outra via. E eu acho que essa via foi iniciada por este Governo com um conjunto de reformas importantes. Foi uma via que deu já alguns resultados positivos em termos do reforço da exportação, como há pouco referi. O aumento do peso da exportação no PIB para 32% representa isso. A batalha está a ganha? Não está, Sr. Deputado. Tenho consciência disso. Mas temos que continuar na linha do reforço da competitividade do nosso setor exportador e continuar com as medidas que o Governo, neste sentido, tem vindo a identificar. E esta também é uma responsabilidade das próprias empresas, que elas próprias têm que ter as estratégias adequadas de reforço da competitividade e tudo leva a crer que o têm tido atento o progresso que conseguiram fazer nos últimos anos. Quanto ao BPP, Sr. Deputado, eu não vou mais para além, não vou para além do esclarecimento que dei há pouco. Eu acho que não devo condicionar de forma alguma quem está a trabalhar nas soluções com declarações, penso que inoportunas nesta ocasião. Estou à espera que me apresentem soluções. Peço
só o prazo da sua decisão.
Sr. Deputado, estou à espera que o prazo que eu terá que definir é quem está a trabalhar nas soluções. Eu estou a aguardar que essa solução me seja apresentada. Agora, devo dizer-lhe que acho que é do interesse de todos, em particular dos clientes afetados, que vejam clarificada, seja de que forma for, a situação. Portanto, eu creio que todos teremos interesse numa clarificação o mais rápida possível. E quanto à divulgação, Sr. Deputado, admito que não tenha sido claro na minha intervenção anterior. Eu defendo que deve, por via legal, ser imposta a obrigatoriedade dessa divulgação. E ao que sei, penso que não estou enganado, mas ao que sei, mas irei confirmar isso, há uma proposta de lei que está na Assembleia, à qual foi aditada por proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a obrigação de divulgação das chamadas empresas de interesse geral deste tipo de matérias. Mas eu irei confirmar isso. Eu tinha essa informação, mas que eu irei confirmar se assim é ou não. E por isso mesmo, entendo que a preocupação da divulgação individualizada que está presente no vosso projeto de lei é algo que já está calculado nessa proposta que já está aprovada. Portanto, era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. O Secretário de Estado dos Fiscais ainda tem uns esclarecimentos para prestar. Um minuto.
Sim, sim. Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para responder à questão colocada pelo Sr. Deputado Francisco Louçã e do levantamento do bancário. O problema destas discussões é que, por vezes, são questões complexas e começamos a falar de forma naturalmente rápida e sintética e corremos o risco de estar a falar de coisas distintas. Quando eu falei da questão do levantamento do sigilo bancário e do afastamento para efeitos fiscais, ou seja, a nossa proposta releva só unicamente e regula o regime do levantamento do sigilo bancário para efeitos fiscais. E nessa perspectiva, como eu lhe disse, retirámos a vertente dos subsídios porque achámos que era desproporcionado. Mas esta proposta é vinculada para efeitos fiscais. As matérias relativas ao rendimento social de inserção e outros complementos já não relevam para efeitos fiscais. Têm a ver com a verificação da situação concreta para efeitos de subvenção. Não tem nada a ver com a matéria fiscal. Essa matéria, obviamente, fica fora do âmbito da proposta de lei do Governo e mantém-se inalterada. Agora, para efeitos fiscais, retirando a matéria dos subsídios, obviamente, nessas circunstâncias também não poderíamos levantar esses beneficiários. É essa a questão.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Sr. Presidente, permite-me. Só complementar a informação que dei há bocado ao Grupo Parlamentar do PP. Eu, os números que dei quanto ao emprego e ao número de empresas envolvidas na requalificação das escolas, referindo-se ao primeiro trimestre, atualizando os dados para abril, devo dizer, ou informar o Sr. Deputado, que estão envolvidos já 6.100 postos de trabalho, portanto, não os 5.000 que há pouco referi, e o número de empresas não as 900, mas 1.100 empresas.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Duas notas finais, Srs. Deputados, peço que não se ausentem para dizer o seguinte. Em primeiro lugar, para agradecer ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado, em nome da Comissão de Trabalho e da Comissão de Orçamento e Finanças, a presença aqui hoje na Comissão. E, em segundo lugar, uma nota mais pessoal, e que é a seguinte. Esta é, porventura, a última audição com a presença do Sr. Ministro das Finanças nesta Comissão, no curso desta legislatura. É uma premonição que não é certeira, pode naturalmente ser falível, mas tudo indica que assim será. E, sendo assim, eu gostaria de transmitir, em meu nome pessoal, e penso também aos seus deputados, ao Sr. Ministro do Estado das Finanças, ao Sr. Secretário de Estado, o prazer que tivemos, ao longo desta legislatura, de o ter aqui. E queria ainda dizer esta, sim, a título íntimo e pessoal, enfim, há pouco o deputado Vítor Batista tergiversou sobre, em termos de futurologia, aquilo que seria o próximo Primeiro-Ministro, o próximo Ministro das Finanças, enfim, não é descartável, naturalmente, que seja também o Sr. Ministro das Finanças, o próximo Ministro das Finanças, mas há uma coisa certa que eu quero aqui deixar claro aos seus deputados, é que eu não serei o futuro Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, e, portanto, esta situação não é repetível, pela simples razão que não serei deputado, não serei candidato a deputado na próxima legislatura. E, nessa exata medida, queria manifestar, do ponto de vista pessoal, o apreço que tive em privar consigo ao longo destes anos aqui na Comissão de Orçamento e Finanças e, sobretudo, guardo bem fundo a elevação do debate. Independente do dissídio, da divergência natural em política, quantas vezes não tive, enfim, o ensejo até de poder intervir, mas noblesse oblige, o lugar e as funções de desempenho impediram-me de o fazer. Mas guardo com particular apreço a elevação do debate. Eu creio que a elevação é uma condição sine qua non da qualificação da política, do prestígio do Parlamento e da dignificação dos deputados, e os debates a que vocês têm de ser presentes primaram sempre pela grande elevação. Permita-me, last but not least, que cite um filósofo que é uma das minhas referências, que é Nietzsche, que dizia: quanto mais nos elevamos, mais pequenos parecemos aos olhos daqueles que não sabem voar. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Estado de Estado. A nossa reunião vai continuar de seguida. Muito obrigado.
Obrigado. Muito obrigado.